Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 3 de dezembro de 2022. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Bom dia a todos. Câmara Municipal de Formosa, ata eletrônica da 47ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão, sessão ordinária, abertura 7 de 12 de 2022, 9h42. Encerramento 10h27.
Ata em discussão, não havendo nenhuma objeção, peço ao primeiro secretário que dê continuidade à leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária, dia 3 de 12 de 2022. Expediente. Matérias a serem lidas. Matéria do Poder Legislativo, indicações. Solicito ao senhor Gustavo Marte Oliveira, prefeito municipal. Vereador Nema, número 2085/22. Fazer faixa de pedestre elevada nos dois sentidos da Avenida Oeste, em frente ao centro de reabilitação e à lateral do Colégio Militar no Jardim Oliveira. Número 2086/22. Fazer faixa de pedestre elevada na Avenida DNR, nos dois sentidos da Avenida Setor Primavera, em frente ao Colégio Franklin. Número 2082/22. Fazer faixa de pedestre elevada na Rua Mercado, Jardim Califórnia, em frente à Escola Estadual Leônidas Ribeiro. Vereador Subtenente Clésio, número 823/22. Fazer operação tapa-buracos na Avenida Ferroviária A, faixa Parque da Colina, em frente ao supermercado Super Bono. Vereador Mundim, número 288/22. Realizar a operação tapa-buracos e microinvestimento asfáltico na via 3, setor de Abreu, setor Chagas de Abreu. Número 28922, realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua F, quadra 5, setor Parque da Colina. Número 29022, realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 5, bairro Parque Ceano. Vereador Wellington de Paiva, número 14122, fazer a operação tapa-buracos na Rua F, bairro Jardim, Califórnia. Número 142/22, fazer revitalização, paisagismo e jardinagem nos canteiros centrais da Avenida Senador Coimbra Bueno, bairro Jardim, em Califórnia. Número 143/22, promover parcerias com empresas privadas, cooperativas para doação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social para o Natal Solidário do município de Formosa.
Bom dia.
Vereadora Delegada Fernanda, número 2410/22. Cumpriu o que dispõe o artigo 199 da Lei Orgânica Municipal, no sentido de promover a manutenção e aquisição de livros para a Biblioteca Municipal. Vereador Felipe Vilarins, número 1182/22. Fazer a operação tapa-buracos na Rua 12, Setor Primavera. Número 1184/22. Fazer podas de árvores na Avenida Dergo, Setor Primavera. Número 1185/22, fazer micro revestimento na Rua 14A, Setor Primavera. Vereador Hermes Costa, número 234922, sugerir sinalização de proibido estacionar de um dos lados da Rua Augusto de Andrade, em toda sua extensão, em frente ao cinema do bairro Formosinha. Número 235022, sugerir limpeza na quadra de esporte na Avenida Ferroviária A, Setor Nordeste. Número 235122, sugerir troca de lâmpadas queimadas na Rua Ademar de Baios, em frente ao número 177, quadra 4, setor Vila Iara. Vereador Índio de Assis, número 239822. Fazer limpeza de matos na Rua E, bairro Parque da Colina 2. Número 239922. Fazer limpeza Rua 2, quadra 4, setor Nordeste. Número 240022. Fazer limpeza de bueiros da Rua 2, bairro Lagoa dos Santos. Vereador João Batista, número 593/22. Realizar a operação tapa-buracos na Avenida Ludovico Almeida, quadra C, em frente ao lote número 11, bairro Jardim Califórnia. Número 594/22. Realizar a troca de lâmpadas queimadas e manutenção dos postes localizados na Avenida Ângelo Chaves, em frente ao lote número 1719, bairro Formazinha. Número 595/22. Realizar a troca de lâmpadas queimadas e manutenção dos postes localizados na Avenida Espejebrim, em frente ao lote número 300, bairro Formazinha. Vereador Joel Trovão, número 105322, fazer limpeza na Rua 7, bairro Lagoa dos Santos. Número 105422, fazer troca de lâmpadas na Rua Maria, Guimarães, em frente à casa, lote 01, quadra 55, bairro Jardim Califórnia. Número 105522, fazer troca de lâmpadas na Rua Frei Constâncio, bairro Jardim Califórnia. Vereador Cedo Sacolão, número 238722, realizar limpeza e roçagem do mato no extremidades da Escola Municipal Ana Balduino Chaves, bairro Parque Laguna. Vereador Professor Schneider, número 151422, fazer limpeza da Avenida Circular, bairro Parque Laguna 2. Número 237422, fazer operação Tapa Buraco, Rua 10, bairro Parque das Laranjeiras. Número 237522, fazer operação Tapa Buracos na Rua 04, bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Simone Ribeiro, número 44222, providenciar a distribuição de contêineres na Avenida Central, no bairro Parque Lago. Número 443/22, fazer manutenção nos postes centrais da Avenida 02, bairro Formazinha. Número 444/22, cumprir a lei 3258/19, parada segura para garantir às mulheres, idosos e pessoas com deficiência o direito de desembarcar fora dos locais de parada do transporte coletivo no período noturno. Vereador Valdson José, 742/22, colocar a faixa de pedestre em frente à Escola Municipal Adelina Rodrigues de Souza. Número 743/22, trocar o piso da Escola Municipal Adelina Rodrigues de Souza. Número 744/22, trocar as traves do ginásio de esporte da Escola Municipal Adelina Rodrigues de Souza.
Todas as indicações serão encaminhadas para o Poder Executivo para devidas providências. Passamos agora para a ordem do dia. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ordem do dia.
Bom dia a todos. Ordem do dia, matéria em discussão e votação única, veto. Veto número 6522. Veto parcial ao projeto de lei número 27 de 2022, de autoria do Poder Executivo, aprovada pela Casa Legislativa em 21 de outubro de 2022, com as alterações através das emendas modificativas do Poder Legislativo, números 5922 e 6022, nos artigos 2º, 4º e 5º, que autoriza o município de Formosa a realizar termo de cooperação técnico-operacional com a FESURV, Universidade de Rio Verde, UNIRV, UNIRV, por intermédio da Secretaria de Saúde e da outras providências.
Veto em discussão. Só para esclarecer, esse veto aqui que o prefeito mandou, foi a emenda que todos os vereadores assinou em comum acordo para respaldar e resguardar os estagiários da Faculdade de Medicina. Né? Inclusive, tem os dois representantes aqui da Liga da Faculdade de Medicina, e vai ser de uma tamanha irresponsabilidade a gente não derrubar esse veto. Porque eu sempre falo aqui nesse parlamento que tocada eu vou longe, mas de cabeça eu não vou em lugar nenhum, não. Inclusive, eu vou passar a presidência para o vereador Marquinhos, porque eu faço questão de votar não contra esse veto, porque é uma arbitrariedade fazer isso com o município, alegando que não pode ser cobrada a taxa da faculdade, mas como a mesma faculdade, que tem o mesmo CNPJ no Rio Verde, que é a faculdade UNIRV lá em Rio Verde, paga mais de 9 milhões para o município melhorar a saúde do município, e Formosa não pode. Então, o que está acontecendo? Será que tem alguma negociata por trás que nós estamos sabendo? Então, é inadmissível esse veto que é mandado, principalmente quando 19 vereadores estão de comum acordo em relação à emenda que a gente colocou ao projeto.
Evaildo,
vou passar a presidência para o vereador Marquinhos.
E se eu quiser votar, eu passo a presidência para quem, senhora presidente?
Para a Kátia.
Eu não vou prejudicar o município de Formosa. Nós não vamos.
Passa
aqui.
Passa para mim que eu toco o barco. Evaildo, meu amigo, dá uma moral para nós aqui. Aumenta esses microfones, deixa o povo escutar nós lá na live. Muito bem, garoto. Parabéns, obrigado.
Alguém para discutir esse veto aí ou já vai pôr em votação? Então vamos, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos do projeto do veto.
Veto 6522, como vota o líder do governo, Conde Paiva?
Voto sim.
Sim, a favor do veto. Você é a favor que veta o projeto da faculdade. E não, é que você não é a favor desse veto, qual a emenda o senhor assinou junto, vereador?
É justamente, tem que explicar para que senão acaba votando equivocado.
O voto certo é não, porque como que assina a emenda e vota para derrubar a própria emenda, né?
É, mas às vezes então, explicando meu voto.
Justificando.
Justificando, né? Sem ter justificativa. O problema é o seguinte, quando há um veto do prefeito, há alguma coisa que aconteceu. E eu posso pedir vista desse projeto? Dessa emenda?
Do veto?
É?
Não, a emenda já foi aprovada.
Não, do veto.
Né?
Eu quero vista do projeto porque nós precisamos apurar isso melhor.
Só um minutinho que eu nunca vista de veto, não.
Vê aí, porque nós já temos mais 2 dias, é melhor nós fazer uma coisa certa do que fazer uma coisa errada.
Consulto jurídico.
Consulto jurídico.
Uma parte, vereador.
Você poderia voltar.
Eu li a justificativa, vários justificativos, inclusive, do veto, e eles falam em constitucionalidade, baseando em vários outros pontos, mas muito repetitivo, inclusive, a justificativa do executivo para embargar o veto. São várias. Está muito bem fundamentado o veto em outros pontos, mas que não me convenceu. E eles falam em constitucionalidade. Ele quer justificar, dizendo que se voltar, o projeto vai ser barrado por inconstitucionalidade. Essa é a justificativa.
A nossa jurídica está aí, não?
Está verificando.
Deixa eu dar uma verificadinha.
Aí a inconstitucionalidade, então, vale só para o município de Formosa, né? Isso que complica, porque para o município de Formosa vale a inconstitucionalidade. Para outros municípios, não. Então, a lei é diferente aqui dentro de Formosa? É isso que eu estou entendendo?
Na realidade, para Formosa, tudo é diferente, né? Inclusive, nessa questão da inconstitucionalidade, justamente alegando que a Câmara Legislativa não tem essa competência de poder destinar essa questão de valores, né, de 1%, 0,5%. Então, só que para lá pode, para cá não pode. Né? Na realidade, não teria que ter vindo veto, teria que ter sido...
engraçado, vereador Índio, que o próprio jurídico que está mandando o veto foi quem falou que é legal essa emenda.
E que era do Executivo.
Isso. Porque antes a gente fez uma pesquisa com o jurídico, na época ainda era o doutor Leonardo, ele falou assim, não, é totalmente legal, inclusive eu estou de acordo. E aí agora?
Não, mas é justamente isso. Na realidade já tinha que ter sido, lá pelo Executivo, já tinha que ter sido sancionado, né? Mas veio o veto para cá e nós temos aqui a competência de aprovar ou não. Né? Depende dessa casa. Né?
Senhora presidente... esse recurso de 1%, ele é destinado à unidade aonde...
aonde o aluno de medicina estiver estagiando, para a melhoria do campo de estágio qual ele estiver fazendo uso.
A alegação da faculdade é que ela não tem condição de arcar isso, esse 1%.
A alegação do município é que o executivo não pode onerar, não tem o poder de onerar a instituição.
Só ela, né? As outras todas podem onerar.
Essa casa não pode fazer isso, que isso é inconstitucional. É o que tem dito na explicação do veto.
Pela ordem, presidente.
Não pode pedir vista do veto. O veto é votação única, ou voto ou não voto.
Pela ordem, presidente.
Pois não, vereador Joel Strovão.
Como que a gente aprova uma emenda, um projeto, agora vamos votar contra nós mesmos? Então, essa casa tem que reaver os conceitos dessa casa aqui, porque a gente aprova a emenda, aprova o projeto, depois vem o veto, nós vamos votar contra nós mesmos. Como explicar isso para a população? Aí é complicado, né?
A informação aqui do jurídico é que não pode tirar o veto.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, a vereadora Cátia Rodrigues.
Senhor presidente, obrigada.
Pois não.
Então, pois é. Quando o doutor Leonardo estava aí, a gente analisou esse projeto. conversamos antes de entrar para a pauta, analisamos a emenda. Todo mundo sabe da lisura que eu tenho com relação à constitucionalidade nessa casa. Meu compromisso com a Constituição, com as normas vigentes do município e dessa Casa de Leis. E eu não sei quem substituiu o procurador agora recentemente, não sei se já houve essa substituição, mas eu quero deixar meu parecer, que é técnico. Eu, para mim, não tem inconstitucionalidade. Até porque, se nós formos analisar e colocarmos por associação, a outra faculdade, também na cidade, ela faz as contribuições. Então, teria que rever, então, todas, né? Todas as contribuições das universidades aqui, porque que uma é incondicional e outra é condicional, uma contribui, outra não contribui. Todo mundo sabe do meu compromisso com a lisura do processo legal dentro dessa casa. E, a meu ver, não vejo nenhuma inconstitucionalidade. Se tiver que votar, presidente, nós vamos votar. Vamos votar de acordo, eu vou votar de acordo com a minha convicção, que ela é técnica.
Uma parte interessante é que, quando a gente acompanha os vetos, é a primeira vez que eu vejo isso. A casa, ela tem o poder de derrubar o veto ou aprovar o veto, né? Mas o bom é que suscitar o debate nunca é ruim. A gente tem agora, nesse momento, que derrubar o veto e deixar, então, que a lei, se possível for, ache um outro argumento e que siga o projeto. Essa é a nossa função agora. Eu creio que essa casa fará isso, o vereador, com a gente derruba o veto, siga o projeto. E se tiver algum argumento futuro, o executivo faça o que ele achar que tem que ser feito. Mas a nossa obrigação aqui é derrubar esse veto.
Me falaram que a faculdade está ameaçando que, se aprovar isso aqui, vai mandar a faculdade vai embora daqui, que é 700 alunos. Eu não sei se isso é uma ameaça, né? Grande. Porque eu queria peitar para mostrar para eles, não tem coragem de sair com 700 alunos daqui. Né?
Senhor presidente, então quer dizer que eles vão jogar os meninos na rua. E quem está no quarto ano de medicina? Não é assim que funciona a lei, não, gente. Pelo amor de Deus. Vai jogar os meninos na rua, vão alocar para a faculdade de Rio Verde. Como é que vai fazer? Vai pagar moradia para eles lá? E o dinheiro que eles investiram durante 4 anos? Não é assim fechar as portas e ir embora. Não é assim que funciona, não. São 700 famílias ali dentro. Como que vai fechar as portas e ir embora? Né? Então, que a faculdade, o responsável da faculdade, viesse conversar com essa casa, né? Já que já está ameaçando de tirar, então por que não vem conversar com essa casa e manda recado? Ele tem que respeitar o legislativo, os 19 vereadores, que aqui ninguém não é menino de recado, não. Aqui são 19 vereadores eleitos democraticamente, que estão aqui para respaldar o município e a população formosense, que a nós confiou esse mandato.
Com a palavra, vereador Ciedo Sacolão.
Também nós, como vereador, nós não podemos estar aceitando qualquer coisinha que for, aceitar ameaça, não. Porque eu acho que isso é injusto. A gente fazer alguma coisa e, de repente, o executivo vai e ameaça e todo mundo concorda. Muito errado isso.
Não, quem está ameaçando é o executivo, é a faculdade.
Pois é, mas com certeza, porque assim foi aprovado. Alguma coisa aconteceu, Marquinhos, para ele falar isso aí. Entendeu? Com certeza. Deve ter dado alguma letra para ele.
Uma parte, vereador Simone.
Pela ordem.
Não. A vereadora Simone também pediu, não sei se ela pediu primeiro.
Está na parte.
Eu penso assim, minha gente. Nós não podemos ser tocados, senão. Se a universidade tem seus reitores, diretores, e é claro que é uma universidade que visa o financeiro, porque ela precisa também subsistir. Agora, essa casa sempre esteve aberta para o bom diálogo. Por que que não, nós nunca fomos procurados pelos dirigentes dessa universidade para dizer das dificuldades que eles estão enfrentando no município? Nós também regemos essa cidade. Nós é quem fazemos as leis vigentes aqui no município. Não é o executivo sozinho. O executivo sozinho, ele não dá conta de legislar desse jeito. Então, assim, às vezes procurou o executivo, mas essa casa não está ciente dessas dificuldades.
Uma parte?
Então, se existe uma dificuldade da permanência na cidade, vamos enfrentar a dificuldade, o debate, é, as coisas precisam ter transparência aqui no município, as coisas precisam estar claras. Nós não podemos votar aqui porque, ah, se não, se vocês não votarem, nós vamos retirar a cidade, nós vamos embora. Não é assim não, tem que respeitar essa casa. Tem que nos respeitar. O diálogo aqui sempre esteve aberto. Quantas audiências públicas foram realizadas aqui? Nós nunca nos furtamos ao dever de escutar, seja quem for aqui nessa casa, vereador Cier. Então, eu penso, não podemos nos submeter a qualquer tipo de chantagem, seja ela de quem for. De quem for. Porque nós somos habilitados e capazes de uma discussão aqui dentro para discutir a permanência ou não do veto, para discutir as dificuldades ou não da universidade, porque até então, para mim, é mil maravilha, porque nunca chegou nada aqui na casa. Não sei se eu estou enganada. Para mim, a mim nunca chegou. Então, aí chega na hora de vetar ou não, isso aqui, uma contribuição que o município precisa para ser revertido na própria saúde do município, porque não é só tirar do município, não, tem que devolver aqui também. Tem que devolver aqui também. O município é carente, o município precisa desse retorno. Ah, se não votar, nós vamos embora. Calma lá, não é assim que a banda toca, não. Vamos sentar, vamos conversar. De ameaça que ninguém vai ser cedido aqui, não.
Uma parte,
vereador. Uma parte, é, vereador.
Só,
na verdade...
Só para a gente... É porque o índio tinha pedido aqui uma parte.
A Simone tinha pedido.
A gente controla aqui. A vereadora Simone Ribeiro.
Sim, não, só
está no telefone ali.
Tá, obrigada.
A palavra está com o CIE, gente.
Me deu a parte?
Pode falar depois a presidente.
Tá, fala. Ok. Não, eu só ia fazer essa pergunta, só corroborando com a fala da vereadora Kátia, perguntar para a presidência se houve uma comunicação com a direção dessa faculdade, dessa universidade. Porque o que, que a gente vê? Realmente é um sentimento, gera um sentimento de indignação quando a gente escuta esse tipo de ameaça, né? E aí, como é que tá como é que foi a implantação dessa grande universidade no nosso município? Será que teve diálogo com o Poder Executivo? Será que tem diálogo ainda? Como é que está sendo a construção desse diálogo? Porque daí chega que a gente tem que votar rapidamente uma propositura tão desafiadora dessa. Eu até concordo com o vereador Com, mas aí votar contrário daquilo que a gente está elaborando aqui também, incongruente, né? Enfim, é só para perguntar isso mesmo. Houve uma comunicação? Como que está a comunicação do poder municipal, público, com a universidade?
Só para complementar, nessa questão da comunicação da faculdade, como nunca chegou para ninguém, principalmente para essa casa, né? Mas eu digo a questão da diretoria, porque chegava todo dia para a gente a questão dos estudantes, a reclamação dos estudantes. Teve a paralisação em setembro, né, setembro e outubro, dos estudantes pararam lá na frente da faculdade, justamente reclamando melhorias para eles. Porque quantas vezes eles chegam para poder estagiar e não tem insumos, não tem material para eles. Então, nós sabemos das dificuldades, entendeu? Que nem eu estava ouvindo hoje na questão... de outros municípios, né, que está pleiteando também a faculdade ir para lá, né, questão de isenção, questão de área. O município aqui também pode dar uma contrapartida. Quantas áreas tem aí do município que também pode ser oferecido em contrapartida? Mas e por que não ajudar aos estagiários que estão ali e vão trabalhar, não é só aqui não, é em vários outros lugares. Nós temos municípios menores aí que têm salários muito altos de médico, mas ninguém quer ir para lá, porque os médicos também optam para ir para os grandes centros. Nessa é a realidade. E não vai sair de toque de caixa daqui, ah, não, vamos, vai ter, se não votar, vamos retirar. Não é feito dessa forma. São mais de 700 alunos, gente. É uma renda aqui de mais de 4 milhões mês para eles. E isso num grosso modo, entendeu? Que pode dar até muito mais. Então, se não vai ser retirado dessa forma, não. Agora, a princípio, sim, nunca houve uma comunicação. Se teve no passado, mas hoje, pelo menos, nós não temos. Se tem com o executivo, eu também não sei, mas eu sei aonde eu sento aqui para poder defender a população. Pelo menos, não chegou nenhum meu conhecimento também, essa questão deles procurarem. Então, é isso que nós temos que observar. Mas, sofrer pressão dessa forma, eu, pelo menos, como vereador, eu não aceito.
Uma parte, vereador Cier.
Pois não, vereador. A parte, vereadora Roberta Brito.
Obrigada, presidente. Só para contribuir, eu estou aqui na mão o convênio de cooperação técnica entre si celebra a Prefeitura Municipal de Rio Verde por meio da Secretaria Municipal de Saúde, FESUV, que é a mesma faculdade daqui, UNIV, Universidade de Rio Verde. Por que que lá a mesma CNPJ repassa mensalmente, a partir do mês de maio de dezembro, a partir do mês de maio até dezembro de 2020, um valor de R$ 935 mil? E aí aqui não pode? A mesma faculdade, o mesmo CNPJ, a mesma questão de instituição mista, né, que é filantropia e privada, qual é a diferença? Aqui está o projeto da prefeitura lá de Rio Verde. Então, assim, o presidente aqui ele fez um cálculo rápido. Dá o que por mês, presidente?
R$ 42 mil reais mês. Então, 12 assim, meses, R$ 500 mil para ajudar.
É uma briga muito grande para um valor tão ínfimo, né? É uma briga muito grande para um valor tão ínfimo.
Paga direito R$ 6 mil, eu acho, né? Por aí.
Ou tem algo que a gente não está conseguindo fazer a leitura, porque é uma briga muito grande para um valor tão ínfimo e pensar que lá no Rio Verde, tudo bem que o campus estágio é maior, tem fisioterapia, enfermagem, tem outros cursos, mas a faculdade faz essa cooperação de R$ 935 mil.
A sensação que eu tenho, vereadora, é que nós não temos posse de todas as informações. E essa insegurança, ela não é boa na hora de você decidir um voto. Quando você tem todas as informações, e quantas vezes nós já viemos para cá, nutridos de informações, e aqui a gente disputa um bom debate aqui dentro, mas de posse de informações concretas e reais. Agora, de maneira que está chegando aqui, eu acho assim, até uma falta de respeito, porque eu acho o seguinte, existe uma inconstitucionalidade. Quantas vezes eu já sentei com a Procuradoria do município para discutir inconstitucionalidade de projeto de lei do Executivo? Dessa vez não fui nem informada que existia inconstitucionalidade. Então, assim, não é porque eu sou preferencialmente, entendeu, Roberto? Não, mas é porque a gente também não pode ser tomada de tola aqui, de posse das informações, de todas as informações e conhecimento que a gente tem. É uma falta de respeito, isso aqui não pode passar.
Senhora presidente, para concluir, vereador. Senhor presidente, independendo quem seja, cada um dos 19 que responde pelo seu CPF. E cada um não pode aceitar a chantagem dependendo de quem vem aqui para essa casa aqui. Cada um responde por si só. Então, eu acho que chantagem aqui para nós aqui, o presidente Marquinhos, e outros vereadores, nós não podemos aceitar. Porque quantos alunos vai ficar, então, ficar sem, se é que realmente essa universidade... 700.
Vereador,
e aí, eles vão para onde? Pois não, Tuvão.
Eu tenho informação que o levantamento que o assessor da vereadora Nilson fez para nós é aproximadamente 550 alunos fazendo curso. 550 alunos fazendo curso. Se arrecada mais 3 milhões e 300. Essa é a informação do momento. Isso bruto, né? Quer dizer, o problema não é falta de dinheiro, né? Com certeza não é.
Presidente,
com a palavra o líder de governo, vereador Com.
Em Rio Verde, né? Vou me passar, lá em Rio Verde tem essa taxa, porque lá o hospital toca a faculdade. Aqui nós só, a faculdade está sozinha ainda. Então foi concedido na época esse 1% que ela toca o hospital. Aqui a faculdade é sozinha. Então, por isso é que pode ser que seja incondicional. Entendeu? Por isso é que eu pedi a vocês aqui, eu acho que não tem nada a ver, nós pedimos um vício para amanhã, não pode passar de amanhã, mas está resolvido, sim ou não, para não ter nenhum tipo de dúvida entre uma coisa e outra, assim, estamos gerando uma despesa para uma firma particular, mesmo que a gente tenha, né, por isso que tem alguma coisa incondicional aqui.
Uma parte,
então, não,
líder.
Não custa nada a gente fazer esse pedido de vício, amanhã... Líder. Nós estamos aqui de novo, sim, senhora.
Uma parte? Mas, tá, lá a faculdade vai tomar conta do hospital. E aqui os meninos vão estar tomando conta do estágio nas UBSs, que é onde é oferecido o estágio para eles, que é o estágio na atenção básica, porque a alta complexidade aqui é do Estado. Então, eles vão estar tomando conta também, esses meninos, das UBS, onde eles vão estar estagiando, e também da UPA. Então, assim, é meio incoerente, né? Eles vão estar tomando conta das unidades básicas de saúde, onde eles vão estar estagiando, que pode estar, esse dinheiro vai estar retornando para reforma, aparelhagem, tudo também, da mesma forma que retorna para o município, que lá no Rio Verde, não é que eles tomam conta da administração do hospital, toma conta dessa parte do corpo clínico, né, de atendimentos, das reformas que precisa lá, de crescer o hospital, tudo essa verba, está até passando o projeto ali, os meninos estão dando uma olhada, então essa verba é usada para isso, para aumentar o hospital de lá, só que a gente não tem hospital, né, o hospital é do Estado, né, então seria para isso.
Com a palavra, terminou com?
Pode ser que sim, depois eu volto.
Com a palavra, vereador Hermes Costa.
Senhor presidente, eu queria só fazer a pergunta para a mesa diretora e para todos os vereadores. Em algum momento, a reitoria dessa faculdade procurou alguém? Só queria fazer a pergunta para todos.
Não. Eu como vice-presidente, não.
E eu como presidente também, não.
E os demais vereadores?
Primeira secretária.
Alguém foi procurado pela...
A faculdade
também
nunca
não,
procurou.
Nunca.
Então,
assim, o único diálogo que essa casa teve só foi com os alunos. Com a administração, a faculdade em si, a que está falando que vai tirar a universidade, a faculdade daqui, não, eu não.
Então, a senhora mesmo falou aí que o jurídico da prefeitura, na época, disse que era legal e, de repente, disse que não é legal. Em nenhum momento essa casa ela é procurada para, de certa forma, esclarecer algum ponto que eles interessassem. Pelo que eu vejo, a minha visão, a minha leitura, é que quem foi procurado? Somente o executivo. Ou seja, parece que para eles, para os reitores aí, existe o poder só do executivo. Resolvendo com o executivo, resolve tudo. O que eu entendo com isso? É o que a vereadora Cátia aí mencionou, dizendo que parece que a gente não tem todas as informações. Para não dizer outra coisa, né? Para a gente não subentender, que a gente não tem como provar, mas... O que a gente entende aqui? Porque não tem nenhum sentido dialogar com a Casa de Leis. Tem sentido dialogar com o Executivo. O Executivo é que resolve. É ele que manda. Né? Então, assim, pegando o valor que a Faculdade de Rio Verde contribui mensal e o que poderá ser contribuído aqui em Formosa, que é apenas aí em torno da casa de 40 a 50 mil reais, no valor direto é quase que irrisório. Né? E faz uma grande diferença aqui para os alunos aqui do nosso município. Então, assim, fica aqui a minha indagação e a minha pergunta. O que será que aconteceu para que o prefeito venha fazer um veto desse, mandar um veto desse aqui para casa, uma vez que o próprio jurídico da casa entende, aliás, do executivo entendeu que é legal e de repente já não é legal. O que será que aconteceu? Será que realmente nós não estamos de posse de todas as... informações?
Sua parte, Hermes.
Sim.
O projeto não está sendo tirado. Está sendo tirado só a emenda. O projeto continua, vai ser aprovado. Já foi aprovado, né? Falta com a emenda que foi vetada.
Vereador Com.
Só
uma sugestão aqui.
Deixa eu terminar aqui o porém.
Tá.
Estou com a parte dele.
Pode falar.
É o seguinte: hoje nós sabemos que tudo é contra o povo. Esse 1%. Não vai vir do hospital, vai vir daqueles rapazes sentados ali, ó, todos eles. Eles vão pagar 1% a mais na mensalidade. Pode ter certeza.
Não vai.
Vai. Quando a carne aumenta, eu aumento meu boi lá em casa.
Não vai.
Quem vai pagar a faculdade, mas vai passar para eles na mensalidade do ano que vem. Eles não vão nem ver quando vier. Aumenta a faculdade, tal. Joga em cima de todos os alunos. Não vai ser nem do estagiário, não. Ninguém perde nada no Brasil. Só perde o cidadão. Então é o seguinte, por isso que eu estou pedindo aqui um pedido de vista, eu tenho que pedir...
Vereador Com, só nessa linha desse raciocínio do senhor, o nosso plenário é soberano. Uma sugestão, nós colocaria no plenário para votar aqui, para a gente estabelecer, a pauta sai hoje às 15 horas para a sessão de amanhã. Nós teríamos até às 15 horas para poder fazer uma conversa entre a Câmara, o Executivo e a Universidade, para a gente entender... os valores, entender tudo. E aí depois nós viria aqui e votava conforme a convicção, a consciência de cada um. Porque realmente nós estamos em dúvida. Deixou muito assim, sem informações, sem esclarecimentos. Eu queria pedir ao plenário que a gente fizesse uma votação no sentido de retirar da pauta hoje e voltaria amanhã ou no dia 19 ou 20. É porque, a próxima
não,
sessão.
Não, tem que voltar no dia anterior, que é amanhã. Porque o que acontece? No regimento não tem previsão de pedir vista para veto. Usando a soberania do plenário, pode se o plenário vota se aceita o pedido de vista do líder de governo ou se rejeita. Se aceitar, amanhã o veto volta e se não aceitar, a gente vota o veto hoje.
Senhor presidente, pela
ordem. A vereadora Kátia Rodrigues.
Eu acho que é razoável a retirada do projeto, do veto, líder. O senhor tem razão. Quem sabe assim o executivo não dialoga com essa casa? Quem sabe assim a reitoria dessa universidade não traz às claras tudo o que está acontecendo? Porque o que nós não podemos, senhor presidente, é votar isso aqui da forma que está. Chegou para nós assim e nós vamos ladeira abaixo?
Então,
com imposições e com chantagens? Não.
Colha os votos, Cátia, dos nobres vereadores. Quem for a favor...
Esse diálogo, Cátia Rodrigues, é com 19 vereadores. Tanto faz do reitor da faculdade como o executivo.
Mesmo porque foi os 19 que assinou a emenda.
Não, beleza, então.
Vereadora Cátia Rodrigues, vamos fazer a acolhida dos votos para retirada do veto hoje ou não?
Para votar, que aí vota automaticamente amanhã. Isso.
Pedido de vista.
Pedido de vista do veto 6522, como vota o líder do governo, Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto, quero parabenizar todos os vereadores pelo censo, que realmente está representando esses alunos dessa faculdade. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Vereador Joelson Trovão, vota sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto, fico feliz também de ter essa possibilidade de maior discussão, meu voto é sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Encaminhando meu voto, quero parabenizar a iniciativa aí do vereador Conde Paiva, líder do governo, e também o bom senso dessa casa pela retirada desse veto, porque nós não podemos passar nada desse jeito, sem todas as informações, não. Não passará. Meu voto é sim.
Veto retirado da pauta por unanimidade dos presentes. Passo a presidência à presidente Roberta Brito.
Obrigada, vereador Marquinhos. Só para os meninos entenderem, esse veto, ele volta automaticamente na pauta de amanhã. E aí amanhã não tem como pedir para tirar o voto ou vota. Ok? Amanhã vocês estão convidados para vir novamente, tá? Devem vir. Peço à primeira secretária que dê continuidade em a leitura da ordem do dia.
Projeto em primeira fase de discussão e votação, matérias do Poder Executivo, projeto de lei ordinária, projeto de lei ordinária número 2422, altera a lei de diretrizes orçamentárias, lei número 790-22, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 2522, altera o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 e dá outras providências.
Pela ordem, primeira secretária.
Presidente. Projeto de lei ordinária no 24/22, 25/22 em discussão e votação. Com a palavra, vereador Dr. João Batista, líder da bancada da Independência.
Primeiramente, eu venho falar aqui como membro da Comissão de Redação e Justiça e queria perguntar ao presidente da comissão se houve um parecer favorável a esses dois projetos da comissão ou se a gente está considerando somente o parecer da Comissão de Finanças. E se há esse parecer, eu queria que o presidente da comissão se manifestasse e falasse a respeito do projeto.
Eu vou falar sobre a legalidade, né, do parecer da Comissão de Orçamento. No artigo 58, compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro especial sobre proposta de orçamento plurianual, é o que está em destaque, diretriz orçamentária e orçamento anual. Pode olhar no parágrafo primeiro, que vocês vão ver do artigo 58. Através do artigo 58, fizemos o parecer dando legalidade, que já foi aprovada a LOA.
Tá, mas há o parecer da Comissão de Redação, Justiça e Redação a respeito desse projeto, ou a gente está considerando só... Porque não chegou no meu gabinete, ou posso estar aqui enganado, o parecer referente a esses dois projetos. Se eu não me engano, na reunião que nós fizemos, ficaríamos aguardando o parecer da Comissão de Orçamento para saber qual seria o posicionamento deles em relação ao projeto. E havendo esse parecer da Comissão de Orçamento, será que o presidente, eu não me recordo agora quem é, o responsável pela comissão, poderia se manifestar e falar a respeito dessas duas emendas? Vereador Trovão?
Doutor João está procurando de orçamento. Quem é o presidente de orçamento? Constituição e Justiça?
O que eu quero é saber do parecer da Comissão de Orçamento, se o nosso colega da presidência da Comissão de Orçamento poderia se manifestar e falar a respeito do projeto. Não, a Comissão de Orçamento é o Mundinho, presidente? O senhor fez, então...
Tem a opção de ser a Comissão de Redação de Justiça ou a de Orçamento.
Então, o Mundinho que fez o parecer?
Do orçamento.
Ah, não. Então tá. Então, concluo a minha fala, então. Pode dar prosseguimento.
Projeto em discussão. Não havendo nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos para o projeto 24/22 e 25/22.
Amiguinho vereador Trovão, nós vamos colher os votos. O direito não socorre aos que dormem. Como vota o vereador, líder do governo?
Voto sim. Voto sim.
Como vota o vereador Mundinho?
Voto sim.
Nós estamos votando, gente, 24 e 25, viu? Bloco. Como vota é o parecer. Como vota... Vereadora delegada Fernanda.
Voto não.
Como vota o vereador doutor João Batista?
Eu me abstenho.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto não.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador... Subtenente Clésio.
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto não.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
O que você está fazendo aí, vereador Marquinhos? Como vota o vereador Marquinhos Goulart?
Marquinhos Araújo vota sim.
Marquinhos Araújo vota sim. Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminha, só um pouquinho, por favor, gente. Encaminhando o voto aqui, eu vou responder, doutor João. O projeto 2425 altera somente a parte orçamentária. Não havendo mudança textual na LDO e na PPA, por isso foi remetido o parecer à Comissão de Contas e Orçamento. Né? Então, a princípio, estou explicando para o senhor, na hora o senhor não pôde explicar, porque é muita coisa, eu não guardo na cabeça. Né? Meu voto é sim.
Presidente, montando a sessão.
As prerrogativas, né?
Como que o senhor vota, vereador?
Votei sim.
Pronto. Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota não.
Como vota a vereadora professora Nilza? Professora Nilza.
Por me abster.
Vereadora Kátia Rodrigues vota sim.
Projeto 24/22, 25/22, duas abstenção, 5 não e 11 sim. Aprovado por 11 vereadores. Passamos agora para a matéria do Poder Legislativo. Peço à primeira secretária que faça a leitura.
Projeto em segunda fase de discussão e votação. Matéria do Poder Legislativo, projeto de emenda à lei orgânica. Vereadores Eliton de Paiva, Roberta Brito, Kátia Rodrigues, Felipe Vilarins, Joelson Trovão, Mundim, Luciano Martins, professor Schneider. Projeto de emenda à lei orgânica número 122, acrescenta o parágrafo 4º a 13º artigo. Acrescenta os parágrafos 4º e 13º ao artigo 138 da lei orgânica do município de Formosa. E acrescenta o artigo 35 ao ato das disposições transitórias desta lei.
Projeto em discussão.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, vereadora Kátia.
Eu gostaria de pedir a atenção de todos os senhores, vereadores, vereadoras. É importante nós nos atentarmos a esse projeto que entrou agora para discussão e votação em segunda fase. Segunda e última fase, né? É um projeto, pelo número, vocês já podem observar, 1/2022. Um projeto esperado, um projeto debatido, um projeto questionado, um projeto que nós tivemos que nos debruçar aqui em discussões e debates, mas hoje nós entramos aqui para a história dos anais dessa casa. E é por isso que é importante nós nos atentarmos para esse momento. Nunca houve, vereador, emenda impositiva nesse município. E é sabido por todos nós a importância da emenda impositiva. Porque todos nós, vereadores, nós temos as nossas demandas. E nós temos as nossas áreas de atuações preferenciais, porque aqui cada um representa um segmento da sociedade. Então, senhora presidente, eu quero parabenizar pela coragem de ter colocado em pauta, quero parabenizar a propositura e parabenizar a todos nós vereadores que hoje entramos para a história com a aprovação desse projeto da emenda impositiva e que nós façamos jus
a essa conquista. Que todos nós façamos jus a essa cota parte que nós teremos aqui de contribuição efetiva no município de Formosa. Muito obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora. Projeto em discussão. Não havendo nenhuma discussão, peço à primeira secretária que
faça... Eu ia
passa...
falar um pouquinho.
E aí, vereador? Com a palavra, líder de governo.
É, aqui eu não vou falar como líder, não. Eu vou falar...
Nosso decano.
Isso, como decano. A Kátia falou pouquinho, assim, que é um marco. É tudo que um vereador precisava na vida, esse projeto. De hoje em diante, nós podemos, através de bancada ou si próprio, né, chegar ao prefeito, quem quer que seja, seja esse mandato ou o próximo, foi porque nós resolvemos, agradeço a minha presidente, né, por ter me dado esse projeto. Esse projeto não era meu, veio de outros mandatos, mas desde quando eu fui vereador, a primeira vez que eu já queria que a gente tivesse algum poder, não ficar barganhando. Ah, você faz isso, não existe isso, não pode existir entre nós barganha. Hoje, com essa lei aqui, que o dinheiro seja pouco, que seja muito, mas não resolver problema demais. Eu fiz um cálculo, mais ou menos, nós vamos inaugurar 19 obras todo ano. São 19 vereadores, que seja pequena ou que seja grande. Através de nós, se nós soubermos trabalhar com o prefeito, porque nós dependemos que venha, a verba vem da prefeitura, se nós soubermos trabalhar sem turbulências, nós vamos fazer o prefeito que entrar aí, o melhor prefeito que vai ter, porque ele vai atender o vereador, vai atender a quem nós devemos tudo, que é o cidadão. Nós vereadores, não devemos nada a prefeito, não devemos nada, nós devemos ao povo que vota ou não vota, mas respeita a gente. Como líder do local, líder da cidade, líder da zona rural, seja onde for. Mas você poder, junto com o prefeito, não vai ser nada separado, não, gente. Não fica achando que a gente vai mandar em tudo, não. Nós precisamos fazer propostas e provar por que que aquele lugar vai precisar disso e daquilo. E, às vezes, em algum projeto maior, nós podemos unir nós todos, né, e fazer um grande investimento na nossa cidade, né? Que seriam 19. Hoje nós estamos 19, parece que com o novo censo aí vai para 21, talvez, né? Então, eu me sinto tão alegre, tão feliz, que eu não vou ser mais vereador. Já falei para vocês, não sou candidato a vereador mais, mas eu vou sair daqui, essa sessão para mim podia ser a última, porque está realizado o desejo de todos os vereadores no momento. Se você der 50 mil para qualquer um de nós aqui, a gente faz o trem virar 200. Que a prefeitura, nós sabemos que licitação e não sei o quê, custa 50 ambulâncias. Eu ganhei ano passado, eu e o Marquinhos, 60 mil. Foi comprar uma ambulância, dava 130. Ué? É tanta nhenhenhen, aquela coisa, que no final vai subindo, o ferro subiu, não sei o que, subiu, a embação. E a gente vigiando a obra. Por exemplo, vou botar aqui, nós falamos tanto de postinho, o pessoal gosta de falar de postinho aí. Você fala assim, essa verba vai para o postinho lá do Califórnia. Aí ele é pintado, com aquele dinheiro pouco que a gente vai ter, que pode ser grande algum dia, que a cidade nossa vai crescer. Hoje é pouco. Porque Formosa não cresce do jeito que tinha que crescer. Mas um dia pode ser igual tinha um caroço mandar 2 milhões, nem fazer cosca lá, mas comprar 8, 10 tratores. Nem cosca fez lá no governador. Mas nós podemos chegar um dia a isso. E esse é o dia. Kátia falou ali. Esse é o dia. Nós, 19 que estamos aqui aprovando, né? Até eu estava doido que essa pessoa saia logo para a minha menina ali, votar nele, porque eu conheço a vida dela, sei da família, sei da índole. O partido dela não é bom, não, mas ela é ótima. Ela é ótima. Sempre fui. É PT, não.
Fala o nome da menina para dar ibope.
Não posso falar, não. Minha mulher fica com ciúme lá em casa. Ela tá escutando. Não posso falar meus amores, não, senão ela briga lá. Meu amor é ela mesmo, só.
Ele já aceitou, viu, Nilza? Ele já aceitou.
Então, gente, agradeço primeiro a Deus por me ter deixado nessa gestão, né, e companheiros com vocês, e ter a coragem de colocar, né, impressionar o prefeito. Nenhum momento chegou em mim e falou assim, esse projeto, não sei o que e tal. Eu falei, prefeito, esse projeto é da Câmara. Ele não falou nada para mim, tira, põe, não sei o que. Falou, o senhor foi vereador. E o que você fez como vereador? que você era oposição? Ele olhou para mim assim, nada. E agora nós vamos fazer. Porque se juntar aí, ó, na zona rural aqui, ó. Tem Nema, tem Truvão. Nós juntar 600 pau, nós põe trator para todo mundo aí, bacana. É, ponte, não, ponte é Truvão, deixa para ele. Ponte é cara de cimento.
Líder, uma então, parte.
Sim, na hora.
É importante, você falou aí do prefeito, é importante reiterar que esse projeto vai ser aprovado aqui, eu tenho certeza, mas também pode ainda ser vetado pelo prefeito. Mas eu tenho certeza que o executivo não fará isso, entendendo que também já vivenciou essa casa, já vivenciou uma legislatura de vereador aqui, sabe da importância que é.
Só corrigindo, vereadora, o projeto não vai para o prefeito, não. Quem promulga é a presidência.
É?
É. Então, vocês ficam bonzinhos comigo,
então,
viu?
Que bom, né?
Você sabe que tem muitos anos que eu venho adulando essa presidência
assim,
aí, né?
Mas mesmo assim, eu
que ela
tenho
precisar,
certeza que ele
eu
não vetaria,
trazer e entregar, para não ficar
porque
dúvida
ele
nenhuma.
Já passou por aqui.
Então, gente, hoje, do ano que vem para cá, vamos diminuir mais as guerras e vamos agir, cara. Nós temos 2 anos para nós mudar muita coisa em Formosa. E é só os 19 juntos, sem ninguém, sem separar, sem Centrão, sem Marcão, sem Luzia, não. Sem Centrão, sem oposição. Não, sem. Todo mundo junto. Um partido só. Um partido só. Não dividir 3 lugares, não. A hora de brigar continua. Mas na época de unir para nós favorecer a nossa população, o esporte nosso, a importância que nós temos esporte. O que tem um vereador, o Marquinhos, trabalhando para o esporte, todo mundo trabalhando pelo esporte, a Schneider. É uma coisa que nós estamos largados, cara, largados. Olha, eu tenho um rapaz lá que eu até não gostava dele, não, hoje eu admiro ele, não estou de manão, que ele traz negócio de esporte para mulher. Aquele treino, mas tem, rapaz, ninguém dava razão para isso. E uma parte da sociedade estava largada. E ele, com o negócio de inclusão social, tem time de futebol de criança pequena, média, grande, vendendo as meninas, assim, mandando elas para jogar em Goiânia e tal, quer dizer, tirando, ajudando com o negócio. Vários projetos na saúde, na educação, melhora nosso governo.
E até, líder, na sessão passada, nós estávamos aqui debatendo o orçamento financeiro do vereador Truvão, que ele tira o recurso próprio do bolso dele para a zona rural, e a gente debateu isso aqui bastante. E agora, Truvão, olha aí para você ver, o alívio está chegando, viu?
É, tá vendo aí? Uma notícia boa para o Truvão, hoje o secretário de administração, eu estava lá, eu fui lá dar uma sapeada para ver se saía alguma coisinha, e ele autorizou o Trela a fazer o orçamento do motosserra, a máquina de furar, da trena, todo esse material que o senhor vi me usando, para que a prefeitura, onde dê condição a quem mexe com as pontes, a mexer, para não ficar usando de pessoas particulares para isso. Para pelo menos, se não tiver as pessoas, ter pelo menos o material. Como tinha, já tinha isso aí, foi sumindo, porque teve algum problema. Então, uma notícia boa, né? Se ela for se realmente comprar, né? Mas já foi autorizada a fazer preço e tal, para que tenha pelo menos o material.
É, uma parte, vereador.
É toda.
É desde abril que está esse orçamento da prefeitura para ser feita a compra, desde abril desse ano. Até que, enfim, vai sair do papel, porque Deus me livre, não aguento mais, não. Beleza.
É, mas é desse jeito que a gente consegue as coisas. A ambulância nós conseguimos no mês de janeiro e saiu agradecendo, 2 anos. Então, as coisas de prefeitura não são assim, são meio demoradas, né? E o nosso prazo aqui é só 4 anos. Então, se a gente souber aproveitar todos, né? Nós podemos ajudar muita coisa, né? Muita coisa.
O vereador Marquinhos vai doar um caminhão de madeira que foi preso pelo IBAMA, através do deputado Célio Silveira. O vereador Marquinhos vai articular para trazer essa madeira para Formosa para arrumar essas pontes. Não é isso, vereador?
Tente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, Índio de Assis.
Bom dia, obrigado, senhora presidente. É só para poder contribuir também, que realmente, que nem o nosso decano falou, de quando ele foi eleito a primeira vez, e se buscarmos aí todos os vereadores do passado, todos tiveram esse pensamento, né, de ter também, porque todos, vários outros estados, outros municípios têm
os deputados federais têm, os senadores têm, todos têm, porque só Formosa não teria, sabe? Então, assim, foi uma guerra política muito no passado, né? É, hoje eu ouvi até o Dr. João comentar na rádio justamente sobre isso, a demora que houve. Mas eu ainda tenho um pensamento, né, Dr. João, que antes tarde do que nunca, né? Porque pelo menos nós temos ainda mais 2 anos, mas nós temos esses 2 anos. Mas quantos outros vereadores estarão passando por essa casa, né? O prefeito também só tem 2 anos, também vem um outro prefeito, mas esse projeto sendo aprovado, todos realmente vão ter a sua contribuição, né? Por quê? Porque ninguém faz nada sem dinheiro. E nós tínhamos que dar essa contrapartida para tentar destinar, porque nós vamos estar participando das emendas na LOA, né, anual, então ano que vem nós já vamos ter participação de fazer nossas emendas e indicar para ser colocado na LOA, para justamente para a gente poder destinar, não só individualmente, mas quanto bancadas, né? Porque dependendo do projeto que foi elaborado, juntando 2, 3, fica muito mais viável. Mas quem vai estar ganhando sempre é a população. O que é que nós precisamos? É desenvolver o município. Nós temos que gerar mais empregos, nós temos que trazer mais coisas para o nosso município para poder os jovens também se desenvolverem. Quantos jovens estão saindo das escolas, sem oportunidades, sem ofertas de emprego, tendo que buscar em outros municípios maiores, mas Formosa tem potencial para isso. Nós estamos vendo agora um grande supermercado aí, né, já de, bem dizer, de portas abertas quase, então estão vindo para cá, nós temos possibilidade disso. E é isso que nós estamos fazendo hoje, nós estamos entrando, pelo menos essa legislatura, com a emenda positiva, nós estamos fazendo história, e isso vai permanecer por muito tempo, né? Por quê? Que nós vamos ter como trabalhar, sim, gente. É isso que nós vimos pensando. Eu, na época ainda de campanha, era e sempre foi meu pensamento ter isso. E não só isso, mas como as outras coisas que nós podemos desenvolver para os vereadores, para poder desenvolver trabalhos para o município, né? Então, assim, nós estamos no início, estamos no caminho. Eu acho que nós precisamos muito melhorar, nós temos que realmente, no início entrou um enfrentamento muito grande, um embate muito grande, às vezes de vereadores, mas cada um foi entendendo como é que é realmente que se toca o jogo, né? Usar a palavra aqui do vereador Marquinhos, como se joga o jogo, sabe? Porque nós temos realmente, às vezes, abrir mão de um ego ou alguma coisa em algo maior, que é justamente a população e o município. E essa casa está tendo maturidade para isso, justamente para votar hoje essa emenda impositiva e dar, sim, ao nosso município um futuro melhor. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Projeto em discussão. Com a palavra, vereador Clésio.
Senhora presidente, bom dia a todos os vereadores, bom dia meninos da faculdade, bom dia Zequinha do Detran, está aqui. É importantíssimo esse projeto, né, que vai nos ajudar muito, Índio, suas palavras aí, foi bem colocada. E eu queria que a nossa presidente colocasse na ata aí, o nome meu no projeto, também assinei, mas não está constando aqui, ok? Muito obrigado.
Palavra, senhora presidente.
Com a palavra, Schneider, e depois o senhor.
Bom dia a todos, bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas, público que nos assiste, público presente. É muito satisfatório poder fazer parte da história de nossa cidade, de forma positiva, com uma emenda tão significante. Nós sabemos que, às vezes, a própria população ela confunde um pouco a divisão dos poderes e nós somos muito cobrados, às vezes por alguns eleitores ou pela população da cidade, querendo que nós executamos algo, né? E, na verdade, esse não é o nosso principal, não é o nosso papel. Mas, querendo ou não, com essa emenda impositiva, faz com que um pouco dessa sensação do nosso eleitor também seja vivida aqui agora, porque nós vamos ter de fato aí como intermediar para aquele anseio que às vezes a população, o próprio eleitor nos confiou. Então realmente é muito importante, é um pontapé inicial, o valor poderia ser um pouco maior, mas mesmo assim já ajuda muito, já é
É um marco histórico para a nossa cidade, como diz o vereador Índio. Quantos vereadores passaram por essa casa que não almejaram poder estar na situação que nós estamos, de poder votar um projeto que muda e transforma diretamente nós e os nossos próprios eleitores. Então, assim, nos faz sonhar, nos faz acreditar de fato na política, na mudança, que a política possa alcançar a todos. Essa é a sensação que eu estou sentindo hoje. A gente vê em nosso município quantas obras inacabadas, às vezes por situações muito simples, que poderia ser fácil de se resolver, e agora a gente pode não apenas apontar o dedo, mas também trazer a solução através dessa parcela financeira.
Só uma parte, vereador. E além de tudo isso, é porque a questão de ser igualitário. Todos vão ter vez e voz, sabe? Porque, assim, é que nem... querendo ou não, a gente tem um contato com, né, com o prefeito, com os secretários, né, as pessoas que iniciaram todo um projeto aí junto à base. Mas todos os vereadores que entram para essa casa, ele entra com o pensamento de trabalhar, de legislar, mas de fazer algo para o município. E tem a questão da oposição, que às vezes não tem voz. Realmente, isso é fato. Entendeu? Não adianta discordar, entrar em polêmica. E é verdade. Às vezes eles não conseguem. Entendeu? E eles teriam essa parcela de contribuição para os eleitores deles, que é o que todos nós, vereadores, precisamos. É dar uma contrapartida. Um outro quesito seria, que nem eu ouvi também, mas será que essas emendas não vai ser feito questão de moeda de troca? Me diz qual é o político que não faz alguma coisa pensando em voto, aquele que quer ser reeleito. Todos vão estar fazendo. Um deputado federal, quando manda emenda para cá, ele está pensando em ser reeleito, está pensando em voto. Um deputado estadual. Os vereadores vão ser do mesmo jeito. Qualquer coisa que nós vamos fazer, a pessoa, o político vive de voto. Se ele não vivesse de voto, ele não estaria pensando nisso também. Mas, principalmente, é dar oportunidade a todos os vereadores trabalhar, seja base, seja oposição, seja centrão, mas ter essa autonomia de elaborar sua emenda, indicar para a LOA, e aí sim ser executado. Então, a gente teria uma pequena parcela de como se fosse o executor, como se fosse o prefeito, porque aí sim nós estaremos destinando esses valores para onde a necessidade maior da população. Obrigado pela parte, vereador.
É isso, um prazer, vereador. Realmente, isso também nos traz uma responsabilidade muito grande. A partir de hoje, nós vamos começar a nos planejar, né, aonde aí serão os locais que nós podemos destinar esse recurso. Como o vereador Conde disse, às vezes isso foi insuficiente juntar com 3, 4, 5, 10 vereadores e, quem sabe, até poder indicar uma obra para o nosso município. Então, o quanto é engrandecedor isso, e hoje a minha sensação é de inteira satisfação. E parabéns a todos nós envolvidos aí, a nossa presidente, o nosso decano aí que colocou o projeto, que correu atrás aí mesmo, foi de frente aí aquelas forças ocultas, mas hoje aí nós vamos colher os louros aí. Muito obrigado.
Presidente, só para encerrar, não votar logo, então tem medo até de acabar o tempo, né?
A palavra agora é do doutor João.
Então vai, doutor João.
Uai, meu amigo, você não quer ver minha opinião a respeito? Não, mas... Eu respeito sua vontade, mas é porque você sabe que eu vou cutucar um pouquinho, né? Quem dera se fosse uma coisa tão simples, meu caro colega vereador Schneider, né? A gente só indicar, vai lá. Isso era algo que eu queria colocar aqui, até para a população entender. Hoje nós fazemos indicação. O prefeito acolhe ou não acolhe, se quiser. Por isso eu já faço o meu protesto aqui, porque na votação da LOA, que foi feita em sessão extraordinária, retiraram as emendas que nós indicamos para que não fossem votadas, sendo que a emenda é do prefeito, é do Poder Executivo, não é do vereador. O vereador fala, eu acho que poderia usar esse dinheiro. O prefeito acata, se quiser ou não. A partir do momento que nós temos a emenda impositiva, nós dizemos, eu quero que esse dinheiro seja aplicado em tal coisa. E aí esse dinheiro vai ficar pré-determinado para que seja aplicado em tal obra, ou em tal ação social, ou qualquer coisa que o Poder Executivo esteja participando. Mas o Poder Executivo ainda continua sendo o executor. Tá? Então, por exemplo, uma obra. Ah, eu quero que seja aplicada em tal obra. É o Poder Executivo quem vai licitar, quem vai definir quando vai ser feito. A LOA entra no finalzinho do ano para ser aplicada no ano seguinte, mas ele define se ele vai fazer em janeiro, fevereiro, março, abril ou até dezembro. Tá? Infelizmente, ainda seremos, em parte, dependentes que o Executivo execute as emendas que nós colocaremos. Que é o que acontece hoje com emenda que vem de fora. O recurso cai no caixa da prefeitura, o prefeito define quando, como e onde vai fazer a execução desse recurso. O recurso fica pré-determinado para ser utilizado naquilo, mas ele que vai definir. Mas eu queria falar de outra coisa, né? Está todo mundo aqui comemorando. Eu estou tendo a impressão que a oposição vai ficar imensa ano que vem. Vai todo mundo passar para a oposição, porque está todo mundo dizendo aqui que ótimo que a oposição vai ter vez, que ótimo que a oposição vai ter voz. Esse projeto, só que para que não caia no esquecimento, ele foi colocado em janeiro do ano passado, ele foi colocado de novo em janeiro desse ano. Janeiro do ano passado ele foi colocado e ficou engavetado o ano inteiro. Apesar da bancada da independência ter brigado para que esse projeto viesse à votação, ele nunca veio. Tá? Por quê? Aí eu fico aqui me questionando. Foi porque o prefeito não deixou? Foi porque essa casa continuou sendo ainda um puxadinho da prefeitura? Tá? E é o prefeito que define se um projeto como esse vem ou não vem à votação? Tá? Infelizmente, ainda tem que se negociar para que um projeto como esse venha à votação. Esse ano ele foi reapresentado. Ah, só lembrando, não é, vereador Roberto, foi a senhora que apresentou o projeto ano passado, e aí a presidência da época manteve engavetado durante todo o ano, e ele nunca veio à votação, não veio à votação no ano passado. Esse ano ele foi reapresentado pelo vereador Com, e ficou engavetado até os 45 minutos do segundo tempo. Estamos aqui votando no dia 13 de dezembro do ano. Quase na antepenúltima sessão ordinária do ano, estamos votando o projeto. Não sei qual a negociação que teve que ter para que esse projeto viesse, mas, infelizmente,
vereador,
ele
veio. Vereador, aí o senhor falar em negociação, aí nós vamos ter que ir para o tribunal, porque quem põe o projeto na pauta sou eu.
Então, negociação ou discussão...
Não admito o senhor vir falar, jogar piadinha em relação a essa presidência, não. Não houve negociação nenhuma. Independente de colocar ele na pauta janeiro, agosto, fevereiro, dezembro, ele só vai valer ano que vem. Só vai valer ano que vem.
Então,
entendeu?
Lá.
Se aqui fosse puxadinho de prefeitura, se prefeitura mandasse nessa mesa diretora, esse projeto nem entraria, porque o prefeito,
vereadora,
não queria que entrasse. Então, não admito o senhor vir falar de negociação.
Seja democrática e peça a palavra como os outros, tá? Senhora, eu sei que a senhora tem a prerrogativa, como a senhora fala, de falar a hora que bem entender.
Então, o senhor não joga
a palavra
para além. Peça a palavra
e fale, mas deixa eu concluir.
Não joga a palavra para além e falar de negociata, porque eu não admito questão de
negociata. Deixa eu concluir, não falei negociata,
não.
Discussão, negociação. Tá,
não,
isso para mim tudo dá no mesmo.
Não teve, não.
Para mim tudo dá no mesmo. Não,
não
entendo por que esse
projeto
não entrou em janeiro,
entrando,
quando ele foi protocolado.
Porque
não
a
entendo
mesa que
por que ele não foi. Não. Pois é,
vereador,
eu não sei
muda? Entrar em janeiro ou entrar agora?
O que eu não entendo é por que esse projeto não foi discutido antes. Inclusive, há um artigo no projeto em que falava-se de que nós poderíamos já participar da atual LOA. Porém, a LOA já foi aprovada, né? Foi aprovada agora antes da aprovação desse projeto. Se tivesse entrado em janeiro, fevereiro, pelo que estava escrito no corpo da lei, nós poderíamos sim estar indicando já a partir desse ano. Ah, era isso que havia no projeto e é isso que não entrou mais. Então, a gente só vai poder participar da LOA que vai ser colocada em vigor a partir de 2024, ou seja, em 2023, nós não participamos, a não ser com indicação, que aí o prefeito tem a prerrogativa de aceitar a indicação ou não aceitar a indicação.
Não existe.
Então, infelizmente,
não existe,
o projeto vem agora 45 minutos do segundo tempo para votação. Fico grato, senhora presidente, por tê-lo colocado, e aí eu não vou estar aqui só para bater, fico grato realmente de ter colocado esse projeto em votação, tá? E espero realmente que os vereadores tenham esse interesse de ver a oposição ter voz e vez, ter a oposição ter voz e a oportunidade de estar participando sem ter que ir lá insistir com o prefeito para que algo seja colocado, porque na emenda impositiva, teoricamente, nós poderemos colocar o recurso para que algo seja feito e não ficaremos na dependência do Poder Executivo. Tá? Infelizmente, eu acho, na minha opinião pessoal, poderia ter vindo antes, mas antes tarde do que nunca. Com a palavra, o vereador Trovão pediu a parte.
Uma parte, vereador, só para esclarecer, esse projeto ele foi colocado em 2018, apresentado pelo professor Rafael, ele que é o autor do projeto. Foi votado e aprovado, né, vereador? Depois veio o veto, inclusive nós votamos contra o veto. Foi não? Mas nós...
Não conseguiu assinatura não suficiente para colocar
nós
na pauta.
Nós batemos para colocar o projeto em 2018, né? Então, só para esquecer para o senhor que o projeto é da autoria do vereador professor Rafael, ex-vereador, foi colocado em 2018 nessa casa e ele acho que não tramitou, né? Eu até tinha dúvida aqui que ele tinha tramitado e tinha vindo o veto, mas realmente ele não tramitou. Eu fui totalmente favorável a esse projeto
Trovão,
da época.
Na época não teve assinatura suficiente.
Exatamente,
para ele tramitar.
Mas eu e a senhora assinamos. Sim, sim. Né, assinamos. Então, teve até vereador que assinou e depois tirou a assinatura. Até eu tenho essa informação. E quer dizer para o senhor que realmente é complicado, né? Mas antes tarde do que nunca. Mas o senhor não precisa se preocupar nunca, agora o senhor veio para a base.
Doutor João,
agora eu tenho que falar.
João, não. Peraí, não. Peraí,
com.
Ele fica quieto aí.
Que eu tenho que
falar. Peraí, não. Não tem que falar nada. Agora você me deu a palavra.
Não te dei a palavra, não. Agora deixa você só vai responder, pegar no argumento. Deixa eu responder, Trovão, e eu te passo a palavra. Trovão, olha pra minha cara, Trovão. Tá? Nem que eu tenha que ficar sozinho, bancada sozinho, de homem único,
tá
dentro da oposição, se caso o meu grupo resolva
tá
que eu não parto mais...
Eu não sou candidato não... prefeito não, Trovão, já falei isso aqui.
Da mesma forma que Luziano, da mesma forma que seu candidato, Felipe Vilarinho, são candidatos da base, a gente sabe disso, nenhum deles nega isso, meu caro. Então, só para concluir...
Projeto, deixa a eleição de mesa.
Eu sou o candidato de Sami Sahori, quer deixar
livre,
bem claro.
Tema livre, vereador, vamos atentar, senão vamos mandar cortar o microfone aí e deixar só o doutor João falando, que fala sobre o projeto.
Então, deixa eu só falar aqui, com terminou, eu já te passo, não? Eu já te passo, com.
Senhora presidente, me inscreve aí também.
A questão do puxadinho, não sei o que fala, é o povo que fala, mas a gente espera realmente que essa casa tenha autonomia, e aí eu fico me questionando desde que eu entrei aqui, será que essa casa realmente tem autonomia para definir o que vai entrar na pauta ou não? É um questionamento que eu tenho, é uma dúvida que eu tenho, e eu espero realmente que a casa evolua e cresça, que a gente possa realmente estar votando projetos no sentido de estar sempre com foco na população e não interesses políticos de A ou B. Tá? Então, é isso que eu espero dessa casa. Com a palavra, o vereador Com.
Só para ver, esse projeto é de todo mundo, mas quem deu entrada foi eu, então ele era meu. E a primeira coisa que eu fiz foi falar que não é esse ano que ele vai entrar, eu quero que ele entre ano que vem. Não tem nada a ver com presidência, colocar no começo e no final. Aí eu coloquei assim, vale a partir de 2023. Primeiro, para preparar nós e preparar o executivo, tanto é que não teve negativa nenhuma do prefeito, ele já está preparado até para nos receber. E outra coisa que eu sempre faço, que é pela união de todos, né, seja oposição ou situação, é que o prefeito está aberto a todos. E muitas vezes... posso continuar?
Acabou pode. O tempo, decano. Aí, no caso, como o senhor é líder de governo, o senhor tem a prerrogativa da palavra.
Eita,
aí o tempo do doutor
eu
João acabou.
Eu não vou nem largar esse negócio de vice de... Que eu falo o que eu quero. Então, de líder, vou ficar de líder, eu vou revogar aquele negócio sair em janeiro. É só para esclarecer que a união nossa é mais importante que qualquer tico-tico. Que um fez, um não fez. A presidência está aí, cumpriu todos os seus deveres, todos os projetos que chegaram lá entraram, foram aprovados ou não, 90% não vai ser executado, porque não tem verba para isso, não tem verba para aquilo, e aí você vê que eu quase não faço projeto, porque os projetos têm que ter dotação orçamentária para aquelas coisas. Tem muitos projetos maravilhosos aí, no final não tem dotação, não tem nada, no final fica por aí. Então é o seguinte, quando eu falei com a Roberta, que ela me passou, o projeto era dela, eu falei, Roberto, só que eu vou colocar aqui que ele só vai valer em 2023, porque nós precisamos nos preparar.
a Câmara precisa passar tudo certinho para a próxima Câmara. Não estou pensando em nós agora, então, não. Vamos ser agraciados até com o ano. Como poderia ter sido passado no último dia lá, meu irmão era o presidente. Por que que não passou? Que falou, não, vou deixar para vocês. Ele podia ter colocado, meu irmão era o presidente da Câmara. Ele podia ter colocado ano passado. É o mesmo projeto. Porque na época do professor, ele copiou o projeto, e o banco começou a fazer emenda demais. Doutora Maria falou, esse está incondicional. Vocês estão mexendo em coisa que não pode. E aí não teve nem o número de assinaturas, como falou a presidente hoje, nem foi em votação. Quando meu irmão foi o presidente, assumindo a vice de Ceguinho, ele teve a chance de colocar. E era tudo que ele queria. Ô, rapaz, esse negócio vai ser tão bom para vocês, como vou aprovar um negócio. Aí não conseguiu também o número, porque está no final do mandato, aquele negócio. Não colocaram. E agora, com...
Aqui uma parte de sua, viu?
Tá, daqui a pouco. Mas não fica criticando, não, cara. Você é da base agora. Deixa eu falar. Então, a base, sabe quem é a base? A base não é os candidatos do prefeito, não. É os vereadores que trabalharam junto com o prefeito, não. A base é quem une pela Câmara e faz ela funcionar. Isso é base. Agora, quem critica e não sei o quê e fica fora do negócio, esse não é base, não. Nós, 19 aqui, não podemos ter o nome na rua de os vereadores que fizeram isso, os vereadores são tudo é bom. Se ele começa demais, é bom demais, porque ele é o maior fiscal que tem aqui. A Simone, com gratidão dela, é maravilhosa. Meu amigo Luciano, lá, que você vai lá e come de graça na casa dele, lá, ele nem tchum. Tranquilidade, estou aqui para ajudar. Se me ajudar o Bezerro, eu faço qualquer negócio. Quer dizer, um cara 100% vereador, amigo do povo, é um exemplo a ser seguido. Entendeu? Você, Luciano, é um vereador a ser seguido. Quietinho, numa boa, não briga com ninguém, só quer paz, né? E aí vai, se eu falar de Kátia, maravilhosa, minha presidente, eu nem falo mais de tanto que eu gosto dela, Marquinha, mais ou menos, Vilarinha, gente boa, você líder, é maravilhosa.
Líder, projeto.
Aí, essa é a questão do projeto. Esse projeto, eu é que determinei e pedi à presidente que colocasse mais no final, porque nós estávamos preparados. Eu coloquei lá, vale a partir de 2023. Então, se vai botar em janeiro, fevereiro, não ia ter importância nenhuma.
Não é o que está escrito no seu projeto, vereador.
Não, meu projeto. Eu é que pedi para que a presidência colocasse mais lá para o final. E o final não é nem hoje, ainda tem mais dois dias.
Eu digo da vigência do projeto.
No a vigência do projeto.
Tinha um artigo falando da lua de 2022, 2023...
Isso, mas
de forma
se ele,
progressiva.
Mas se ele
então,
for
não aprova. Era só para o ano que vem, já era para este ano, para a Lua, isso, que a gente está aprovando este ano.
Mas
então,
o
seu
coloquei.
Projeto já era para este ano.
Mas eu coloquei tudo como se fosse para o ano que vem.
Não, senhor, não é o que está escrito no projeto.
Você expõe as emendas tudo lá para o Bela Vista, para nós fazer um monte de coisa lá.
Então, gente, nós temos só que comemorar e botar para agir, né? E não é mérito de ninguém, é mérito 19. Como foi falado aqui, o projeto da outra vez não teve nem as votações, agora nós tivemos todas as votações, 19 votações, 19 votos, pessoas que votaram. Então é unânime. Então agora lutar, para se tiver que aperfeiçoar, nós aperfeiçoamos. E outra coisa que eu acho que vai ser muito importante, pessoas que acham que não tem que vai lá no prefeito, que não vai ser atendido, a partir das emendas vai ser atendido. Porque ele não vai lá sozinho mais, ele vai com outro, vai com dois, vai com três, para discutir aquela obra, aquela necessidade do povo de Formosa. Então vai melhorar muito. Obrigado, presidente, que eu já estou com fome.
Obrigada, com a palavra, vereadora Simone.
Não dá a palavra, Simone, você fala demais.
Bom dia a todos. Eu quero só evidenciar aqui, né, primeiro, não tem como deixar de celebrar, porque é uma conquista, um presente para a população, essa emenda colocada aqui em votação e o mérito para todos, né? Parabéns pela presidência na pessoa da vereadora Roberta. E eu quero agradecer a quem assinou, né? No dia... foi apresentado, através do meu gabinete, a emenda que deu uma refinada, né? E também trouxe justiça mais ainda para o projeto, porque estaria 1,0% e a gente acresceu para 1,2%, que é realmente o valor que tem que estar na emenda. Então, eu quero agradecer a todos que assinaram essa propositura e quero deixar aqui público.
Uma parte, vereadora.
Eu acho que não entrou essa emenda da senhora, não. E nem a minha. As minhas não entraram, nem da senhora.
Você entrou? Você conseguiu falar com a comissão para dar o parecer?
Mas ela entrou em tempo hábil. Entrou em tempo hábil. Aí me foi passado um ofício. A presidente entrou em contato ontem comigo. E aí eu pedi para o meu chefe de gabinete procurar saber informações. E aí foi feito um ofício dizendo que precisaria ter um lapso de 10 dias entre a apresentação da emenda até a votação. Isso até era uma coisa que eu queria discutir com a presidente, porque não iria obstar essa votação na sexta-feira. Mas, não sei. Não, então, mas não, foi, temos... não entrou, não, nem a minha nem a sua.
Então, nós temos que rever, presidente, porque eu não estou com a emenda toda. Lá está o percentual de 1.0. A gente conversou com a mesa no dia com o procurador Télio que teria que aumentar o percentual de 1.2.
Eu também fiz algumas coisas, vereadora Simone. A senhora até assinou, acho que a vereadora Nilza.
Sim, assinei.
Para ser mais precisa, questões técnicas, que eles teriam que especificar, para não ficar tão subjetivo, né, a rejeição das emendas também.
Cadê Sim. o microfone? Deixa eu pedir o jurídico para dar o esclarecimento.
Tá, joia.
Microfone, Jacques. Como tinha alinhado com a mesa, vereadora Fernanda, delegada Fernanda, aí eu achei que tivesse realmente atualizado em tempo hábil. A sua realmente cheguei a assinar, mas aí não teve tempo, né? Então, agora vamos ver na mesa, com a mesa, com a diretoria, com a presidência, então. A minha chefe de gabinete está me dizendo aqui que a nossa foi a tempo. E é essa informação que eu tive.
A apresentação?
Teve os pareceres?
Então. Agora o presidente da comissão de redação saiu? Aqui.
Tá. Peraí, o jurídico vai falar.
Esclarecendo aqui um pouquinho. Essa proposta, esse projeto de emenda à lei orgânica, ele é um rito diferenciado à parte no nosso regimento. Ele tem que ter uma aprovação mínima de maioria qualificada, 2/3, e um interstício mínimo de 10 dias entre uma votação e outra. O que ocorre? Como ele já é um projeto de emenda a uma lei existente, ele não tem previsão de emenda dentro dele. Mas a gente, analisando com os outros ritos, para a emenda ter sido válida, ela teria que ter sido apresentada quando ele foi lido, para ter sido votada na primeira votação, para dar o interstício de 10 dias para acompanhar essa segunda votação. Aí, ontem, a comissão estava em dúvida, a gente até conversou com a Maria Alice, reunindo com elas, que pode, no caso, não vai prejudicar. O projeto ele é escalonado, ele vai iniciar em 0,80, para depois 1,0, para depois 1,2% na emenda Constituição. Né? Nesse daqui, ele está encerrando em 1%. O que é o ideal a ser feito? Vocês proporem um novo projeto de emenda à lei orgânica, após esse projeto ser promulgado, para ser votado à parte, adequando a parte do 1.2, né, que a Simone falou, e tem a outra parte da transparência também, acho que a Fernanda também se propôs. Então, o ideal seria pegar essas emendas, fazer um novo projeto de emenda à lei orgânica, para estar votando dentro desse interstício de 10 dias, para não estar prejudicando esse projeto.
É que a questão, senhora presidente, eu até me recordo, a vereadora Simone tentou colocar a tempo e foi dito, inclusive, pela senhora, que não era nesse momento, que era depois. Então, agora, sim, a gente não pode ser prejudicada por uma questão de dificuldade de entendimento jurídico. Eu ouso discordar desse entendimento do procurador, porque até mesmo no Congresso Nacional, projetos, propostas de emenda à Constituição, é possível ser mudado, ser emendado. Então, se é possível emendar uma proposta de emenda à Constituição, por que não poderia emendar uma proposta de emenda à lei orgânica? Pelo princípio até da simetria, poderia também, seguindo o rito. Aí eu não sei como a senhora vai definir aí, porque assim, o interesse é de todos, a gente quer realmente que seja aprovado, mas que também não prejudique, principalmente essa questão que a vereadora colocou em tempo hábil. Eu também coloquei seguindo a orientação da senhora e agora, no frigir dos ovos, mudou em cima da hora tudo e a gente ficou a ver navios. Tá. Aproveitando já a minha dúvida, tem uma, o artigo 2º aqui, ele traz realmente que as emendas elas vão valer para o exercício de 2022, que é esse ano, já está acabando o ano, 20 dias, né? Complicado, mas também em 2023. Então, haveria sim a possibilidade da gente colocar, eu acho que aí o jurídico tem que verificar, da gente colocar sim emendas à lei orgânica para ela já começar a valer no ano que vem. Eu acho que, senão a gente estaria assinando ou votando um projeto que não tem efetividade nenhuma, porque está previsto não, que vale para 2023.
A efetividade do projeto tem. Quando terminar a sessão, a gente senta com o jurídico e vê. Tendo em vista que a gente tem duas sessões ainda.
Só para esclarecer, acho que todos votaram a primeira fase, não votaram? Na primeira fase, o parecer da comissão, ele propõe uma emenda. Se vocês lerem aí, tem a proposta de uma emenda retirando dois incisos aí, que o projeto, como ele já tinha sido protocolado anos anteriores, então está proposta a emenda. Se a emenda tivesse sido encaminhada para a comissão a partir do momento da leitura do projeto, essas emendas de vocês também teriam vindo junto desse parecer da comissão.
Mas o problema, doutor Télio, é que, assim, isso em momento algum foi dito, a vereadora Simone tentou colocar, inclusive, aqui, aí mudou. Então, isso que é complicado, sabe? Ficou meio confuso.
O gabinete de vocês tem acesso ao regimento interno, né? A tramitação dos projetos está toda dentro do regimento, toda regimental. Né, às vezes surge algumas dúvidas, eu não sou do jurídico, até por isso existe o jurídico aqui na casa, então vamos pegar o rito aí do regimento e vamos embasar nele e ver o que houve, quem que errou, o que aconteceu. Né? Mas, de qualquer forma, pelo que eu entendi que o procurador falou, a emenda de vocês não vai ficar prejudicada, pode vir sim a emendar esse projeto. É isso, Télio?
Isso, justamente. Como a emenda da Simone é no teto, né, que seria no último ano, se não me engano, 2024, e só esclarecendo, o projeto já vai valer sim, a partir do ano que vem, sendo promulgado esse ano, os vereadores já vão estar apresentando a emenda para o ano que vem, o teto máximo para 2024 seria de 1,2%.
Sim.
Então, pode estar fazendo esse projeto de emenda à lei orgânica, adequando sim ele, logo após que a mesa diretora promulgar esse, se aprovado.
Ok. Então, eu agradeço a sua explanação, Télio, e eu acredito que são fidedignas as suas palavras. Nós estamos atentas ao regimento interno, e é por isso que a gente sempre estuda junto, né? Mas acontecem de ter dúvidas. E eu fui muito, vocês foram muito solícitos quando apresentada, e me deu uma garantia de que esse projeto, essa emenda, ela viria redondinha, né? Então, assim, agora a gente vê que tem outro processo, então eu quero ler para deixar registrado o artigo 138, a modificação para ter a garantia de execução de que trata o artigo 6º, que aplica-se também as programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares, que é algo também muito importante para nós, no montante de até 1,2% na receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Então, a gente viu aqui que realmente a gente pode votar, no entanto, depois desse processo que o senhor trouxe para nós, nós teremos a garantia da modificação, certo?
Sim. Votado aqui, sido promulgado, todos os vereadores, não só no caso da sua emenda, mas qualquer vereador pode estar apresentando um novo projeto de emenda à lei orgânica. Tudo bem?
Projeto em discussão. Não havendo nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Só pela ordem, uma coisa que não ficou muito clara para mim, aquela emenda proposta pelo parecer jurídico, ela então não entra agora também. O projeto entra como está, inclusive com o artigo 35, que fala da progressão, falando inclusive a LOA de 2022 poderia ter tido emenda, 2023, entendeu? Porque no parecer da Maria Alice, a constitucionalidade do projeto estava vinculada a essa questão da retirada desse artigo. Então, ele vai ser retirado, ele vai ser aprovado?
Não sei se o senhor pegou a relatoria da Comissão de Justiça e Redação, está aqui na minha mão, ele está já, tá?
Ele está o quê? Retirado?
Ele, não, ele entra. É o artigo 35 que o senhor está falando? Sim.
Então, o artigo 35, ele vai permanecer como está no corpo da lei ou ele vai ser retirado? Porque havia essa questão, isso nós discutimos na comissão, tá? Essa questão da legalidade do projeto de acordo da presença ou não do artigo 35. Então, é uma condicionante que foi colocada.
A relatoria de vocês está prisando pela aprovação.
São prisando isso. Pela aprovação, respeitando então, lá o parecer.
Então, ele foi lido com o artigo.
Então, ele entra isso. Na votação.
Isso. Ele já entrou para a leitura. Já
então,
tá...
ele vai continuar o artigo isso. 35. Porque na sessão passada ficou aquela questão, entra com emenda, não entra com emenda, fica para a próxima, não fica para a próxima, são duas votações, se coloca na primeira votação, se coloca na segunda votação. Então, sim. O artigo 35, como está, ele vai continuar no corpo da lei.
Isso. Ok. Já está aqui na relatoria de vocês. Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Projeto segunda fase de votação. Projeto 1.22. Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Primeiro, preciso dizer da minha alegria de poder votar esse projeto. É um projeto realmente muito importante para garantir maior autonomia para o Poder Legislativo. Preciso registrar minha tristeza, porque realmente nós colocamos emendas, seguimos o rito e, infelizmente, foi derrubado aqui no plenário. Mas peço aos senhores vereadores que a gente possa, no momento oportuno, voltar a discutir e ter também algumas melhorias para garantir maior transparência, para garantir maior aplicabilidade do orçamento impositivo e o limite máximo que é permitido por lei, que é 1,2%. Então, feitas essas considerações, meu voto é sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Apesar de entender que há algumas coisas que poderiam ser mexidas no projeto, a finalidade do projeto é excelente e não tem como ficar contra a oportunidade que o vereador tem de ter mais voz e vez aqui dentro dessa Câmara, dessa Casa. Então, o meu voto é, com certeza, sim.
Como vota o vereador Nema?
Parabéns aí ao vereador Com, pela iniciativa, à mesa diretora, por ter concordado e colocar esse projeto que tanto tempo essa Câmara esperava. Parabéns a todos aí, com certeza ano que vem vamos ter aí novas oportunidades nessa administração. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Só encaminhando meu voto, realmente parabenizar aí ao nosso decano, Conde Paiva, a nossa presidente por ter pautado e a todos os vereadores aí que estão votando para aprovar esse projeto. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Bom dia novamente. Fico muito feliz em votar num projeto deste. Viu? Parabéns à mesa diretora. Parabéns ao vereador Brito. Sempre pensando o melhor nesta casa e para a população de Formosa. Com certeza meu voto é sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Parabéns a todos os vereadores e vereadoras dessa legislatura. Entra para a história. Talvez pode ter sido um pouco tarde, mas melhor do que se não tivesse nada. E foi um amadurecimento de uma construção, eu não falo uma negociação, fizemos uma construção de ideias que isso iria beneficiar a comunidade. E aquele que não tiver indicação para mandar para algum lugar, pode mandar lá para o Jardim Bela Vista, porque lá precisa de creche, lá precisa de escola, lá precisa de praça, lá precisa de muita coisa, viu? Meu voto é sim, parabéns a todos os envolvidos.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Encaminhando meu voto, quero parabenizar essa casa por esse projeto importantíssimo. E com isso, quem ganha é a população. Então, meu voto é sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto, quero parabenizar o líder do governo Com, parabenizar a Roberta, que teve essa coragem. E realmente, que com certeza, alguns presidentes poderiam ter até a coragem, mas não teve a lisura que a senhora esteve nesse projeto. E parabéns aos vereadores e parabéns à população, que quem vai ganhar mesmo vai ser a população, não o vereador. O vereador vai ter só como indicar, mas quem vai ganhar mesmo vai ser aquele que vai usar o postinho de saúde, usar alguns outros benefícios que realmente deixa a desejar. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Caminhando meu voto, parabenizar a todos, vereadora, presidenta.
É muito importante esse projeto. Eu posso dizer que é o mais importante desse ano, esse projeto, para nós, né, do Legislativo, e também para o povo, né, que eu tenho certeza que vai chegar até o povo essa emenda, e o prefeito vai atender, e nós também vai cumprir mais um papel do vereador com essa emenda, que é muito importante para o mandato de cada um de nós. Parabéns a todos. Meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, parabéns a todos envolvidos, todos os vereadores aqui têm participação igual. Parabéns ao presidente Roberto por ter a coragem, né, enfrentar e colocar. E é muito bom que a própria emenda, né, possa ser discutida com a população, colocar aquela obra mais necessária para a população. Parabéns, meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Encaminhando meu voto. Quando eu assumi essa cadeira em julho, eu falei muito em participação popular. E a emenda positiva, ela possibilita essa participação popular. Porque você pode discutir em um bairro a necessidade daquele bairro e depois acompanhar junto com a população uma obra sendo realizada e aquilo que eles falam de necessidade ser acompanhado, executado. Tem as dificuldades, é claro, a gente sonha, e quando o Dr. João fala assim, podemos ter empecilhos pelo caminho, mas esse sonhar, esse acreditar é muito bom. E é muito bom poder votar nesse projeto e poder sonhar. E essa casa hoje sonha, essa casa hoje acredita, e essa casa hoje sonha coletivamente, porque se 3, 4 vereadores pensam em uma obra maior, e ela pode ser realizada, seja no Bela Vista, seja no Parque Lago, seja na Vila Imperatriz, mas essa possibilidade de conjuntamente ou individualmente, né, ser feito, realizado e sonhado coletivamente. O bairro, um setor, a cidade, pensando aquilo que é necessário e fazendo. Então, é com muito prazer que eu voto sim a algo que pode ser pensado como orçamento participativo ou pensamento coletivo daquilo que é sonhado, pensado não só vindo do Executivo, mas nessa participação conjunta. Meu voto é sim.
Caminhando meu voto, eu quero celebrar, juntamente com todos os colegas, vereadores e vereadoras, essa grande conquista. O ano ainda não acabou, e antes que ele acabasse, nós conseguimos ainda bater aí essa grande meta. Quero parabenizar toda a mesa diretora, que deu as mãos para que esse projeto permanecesse como ele está, aprovado e em pauta. Quero agradecer também à presidenta Roberta Brito por ter alinhado com todos aqui a propositura desse projeto hoje, e também parabenizar o líder do governo, Conde Paiva, pela persistência. Então, estamos felizes e meu voto é sim.
Obrigada, vereadora Kátia. Parabéns ao amadurecimento dessa casa. E só para deixar bem claro, mais uma vez, eu tenho certeza que o vereador se expôs mal na fala dele, não teve nenhuma negociação nem nada. Eu, mais o Trovão, já vem querendo esse projeto aí desde o nosso primeiro mandato, e graças a Deus agora ele entrou. E o meu mandato aqui, nessa mesa diretora, junto com os meus amigos, é nosso. Não é de prefeito, não é de puxadinho, não é de nada, porque se fosse esse projeto não teria sido pautado. Junto com os meus colegas aqui, nós vimos que a melhor decisão realmente era pautar esse projeto tão sonhado já pelo menos 5 anos, né, Trovão, por nós dois aí, que tá viemos de uma reeleição. Parabéns a todos, projeto aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, e hoje mesmo esse projeto já vai ser sancionado, viu, gente? Essa mesa já vai sancionar esse projeto daí, publicando. Passamos agora para o tema livre.
Questão de ordem, senhora presidente.
Me escreve, por sim, favor. Eu vou passar a presidência para o vereador Marquinhos, que eu tenho que me ausentar. Antes de passar a presidência, os meninos da Faculdade de Medicina, eles pediram, quando terminar a sessão, que eles querem conversar com todos os vereadores, aí como já estão aqui no parlamento, eu creio que eu volto antes de encerrar para participar da conversa também, eles querem conversar com todos, tá? E só para falar, gente, o novo apelido do vereador Marquinhos. O Marquinhos já teve na bancada da Independência, na base, agora ele está no Centrão. Aí eu pedi para os universitários ali fazer a pesquisa da tabela periódica, o nome dele agora é Polônia, é o mais volátil de toda a tabela, viu, Marquinhos, meu amigo Polônio?
Eu tramito bem aqui, no meio de todos os pares, colegas aqui.
Vou passar a presidência para o vereador. Vou passar a presença para o senhor.
Muito obrigado, senhora, declarar o voto para mim e para a presidente, viu? Eu vou orgulhar muito a senhora, viu?
E o senhor, por favor, faça a leitura do atestado do vereador Valdes.
Me escreve um tema livre, por favor.
Vereador. A vereadora delegada Fernanda pediu a palavra.
Eu ia só falar com o vereador Valdson, pediu para informar que ele está de atestado.
Nós já estamos com o atestado dele aqui, eu vou fazer a leitura. Gente, só para informar que eu assumo a presidência aqui interinamente, que a presidente teve que sair, mas ela está bem aceita para votar em mim. Eu agradeço, viu, Roberto? Quinta-feira, 9 horas da manhã, eu vou esperar o seu voto aqui, viu? Eu quero ser um presidente igual você, trabalhadeira, viu? Obrigado. Então, não tem mais ninguém inscrito, não?
Aqui.
Com a palavra...
Você tem mania de não me inscrever, você me inscreveu?
Com a palavra... Não, eu não dou conversa para bolsonarista aqui, não. Com a palavra, vereadora Nilza.
Oxe, eu pedi primeiro, mas eu passo.
Ninguém anotou, passou nada para mim aqui. Não, eu estava atrás de um voto professor. Ali do vereador ali, cheguei aqui todo perdido. Com a palavra, a vereadora Simone Ribeiro. Simone,
acabei de falar para ele. Estou te falando, você tem problema comigo, toma cuidado, Marquinhos. Bom dia a todos mais uma vez. Na pessoa ali do professor Felipe Bastos, seja muito bem-vindo, cumprimento a todos. E eu quero falar aqui sobre as licitações, sobre os processos que têm acontecido no Executivo. Nós que somos aí, estamos bem próximos da zona rural, acompanhando as demandas. A gente vê que tem algumas coisas que estão em falta. Eu creio que não somente eu, mas todos os vereadores têm recebido a cobrança da entrega das 31 tobatas, dos tratores. Esse processo está moroso. Eu tenho ido à Secretaria de Agricultura, mas, infelizmente, a gente nota uma falta de comunicação entre o secretariado e o Poder Executivo. Então, eu quero aqui evidenciar os R$ 300 mil que foi oriundo, né, da nossa luta aí junto ao deputado João Campos, 300 mil para o programa Alimenta Brasil. Eu estou aqui com a página da Prefeitura, está em andamento o processo dessa chamada pública, ok, está em andamento, a gente está acompanhando. Agora, a morosidade das 31 tobatas e dos tratores, trator de recurso do deputado Tião Caroço, mais outros tratores que foram luta minha aí com o deputado Major Vitor Hugo, deputado Paulo Trabalho, as pessoas têm cobrado a entrega. E o que tem sido dito? É que está construindo um edital de chamada pública, mas esse edital nunca sai. Então, quero aqui, líder de governo, pedir que você veja com o secretariado, com o executivo, para ter esse alinhamento, essa construção desse edital, para que sejam entregues essas tobatas, esses tratores, para os pequenos produtores rurais, para as famílias rurais, ainda esse ano. Porque não dá para entender, se temos um corpo técnico preparado para simplesmente digitar um edital e fazer chamada, jogar no sistema da transparência aqui da prefeitura, por que não fazer? As pessoas estão cansadas... Só um minutinho, já estou completando. As pessoas estão cansadas, indignadas, sofrendo, angustiadas, aguardando. E ontem eu disse a um morador lá do PA São Francisco, olha, a minha obrigação, a obrigação do legislador é ir atrás, né, verificar as demandas, verificar as necessidades, buscar o recurso vem, quem entrega é o Poder Executivo. E, infelizmente, já foi feita uma entrega simbólica das tobatas que estavam lá sendo enferrujadas, que eu estive lá para observar, lancei na rede social, depois houve um trâmite, inclusive aí, né, infelizmente, até o secretário foi demitido, o Beltrão no pátio, que foi uma injustiça. E hoje nós temos a Michele, que tem lutado lá junto, e eu estou cobrando, mas, no entanto, ainda existe essa cobrança da população. Se tem, se a gente vê a necessidade, se a gente corre atrás, traz o recurso, traz o bem para a população, e aí não entrega, está de sacanagem.
Simone,
né?
Qual foi o valor desse recurso que eles trouxeram? Paulo Trabalho, Major Vitor Hugo?
Major Vitor, os dois dá 550 mil.
550 mil.
As tobatas, 150 mil que os vereadores aqui partilharam dessa luta. Eu vou passar aqui a parte para o doutor João, só um minuto.
Parabéns, vereadora Simone Ribeiro, tá, por ter lutado pelo chamamento público. Tá? Então, não adianta dizer, mas nós conhecemos os que precisam realmente, nós conhecemos... Não, todo mundo tem direito a participar.
todo aquele que estiver em condições documental de participar dessa entrega, desses equipamentos, tem direito, sim, a voz e vez, e tem direito de participar. Então, não pode ser distribuído de forma, não sei se aleatória, não sei qual foi o argumento utilizado, acho que os colegas aqui vão falar sobre isso, mas o chamamento público é necessário, tá? E esse edital realmente, a gente tem que cobrar para que ele saia logo, para que esses equipamentos sejam distribuídos o quanto antes, mas de forma justa e qualitária, que cada um tenha a oportunidade de participar do projeto, e se não quiser participar, e fica a cargo de cada um não participar. Mas tem que ter o chamamento público, tem que ter a participação de todos, para que tudo fique muito transparente e claro, quem que recebe, por que que recebe e quais foram os critérios que foram utilizados para essa distribuição. Muito obrigado, vereadora, parabéns.
Só uma parte aqui.
Depois do trono. Tá. Não, vereadora, é só essa dúvida mesmo, para saber o valor que realmente está ali parado, quase 700 mil reais, né? Já poderia estar na mão desse trabalhador que realmente está precisando. A gente, qualquer um de nós sabemos da necessidade deles, mas já poderia estar na mão deles há muito tempo, cultivando lá a sua hortaliça, né? E está aí parado, igual a senhora falou, pegando poeira e enferrujando. Obrigado, vereador.
A parte, vereador.
É só para contribuir, nova vereadora, doutor João. O problema maior não é só esse, não. Eu venho verificando, já fiz a denúncia várias vezes nessa casa, que às vezes tem pessoas que tomam posse de máquina pública e obtêm lucros. É a minha grande preocupação, então a chamada pública é muito importante. Mas tem um outro problema, vereadora. Está encerrando o período de plantação. Tem um período certo para ser plantado. Então essas máquinas teriam que ter chegado, essas tomatas, porque ela vai chegar no período que não pode mais plantar. Então agora é que é época de plantar. Então a reclamação que eu recebo, a senhora, como sabe, que eu ando muito na zona rural desde 2017, eu ouço a população, vereador, quando é que vai chegar essa máquina? Quando encerrar o período bom para plantio, aí vai ficar quase um ano de novo parada lá. Então, comum com a senhora aí a reclamação, também cobro muito da nova secretária de Agricultura, a Michele, que, por sinal, é muito competente, uma pessoa formada na área, tem competência, ela participa há muito tempo aí da superintendência, tem ajudado muitos pequenos produtores. Espero que essas máquinas, essa tomata, esse trator vão para quem realmente precisa. Porque eu tenho várias denúncias que estão indo para a cooperativa, estão indo para certo lugar, o pessoal está obtendo lucro com essas máquinas públicas. Então, eu já falei que eu vou denunciar, seja quem for. São essas minhas palavras.
Perfeito, corroborando com a sua fala. E outra coisa, tudo é questão de planejamento, organização e gestão. Não tem como a gente crucificar aqui, né, repudiar trabalho de secretário, se o secretário talvez não tem comunicação com o chefe do executivo, que é o prefeito. Quem é?
Simone. Só para dar uma clareada aí, meu amigo Cê, estive hoje com a Michele, e uma questão que eu falo da questão dos tomatas, porque os tomatas é um projeto meu junto ao Ministério da Agricultura. E na época, estava tendo um problema, e fui eu, Clésio, a Simone também era para ir, mas no dia ela não foi, e Marquinhos. Valdos, né? Valdos. E aí ele falou, vou ajudar, tal. Como a emenda era pequena, mas ele achou, rapaz, é uma coisa tão pequena para dar tanto benefício. Porque naquele dia nós estávamos pedindo para 31 associações, as 31 associações que Formosa tem. Não deixamos ninguém de fora, não. Até as que estavam irregular, como hoje não estão. Associações que começaram e não tem aquela, está só o presidente e tal. Porque quando fala-se de pagar alguma taxa, que seja 10 ou 20 reais de uma associação, nem todos têm essa condição de pagar anualmente um salário, um mês de salário. Então, eles vão afastando. Se cria aquela associação no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, fica 5, 6. Isso é a realidade. Não é eu inventando novela, não. Porque eu fui secretário lá, né, e eu já tinha sido secretário de transporte, eu já tinha sido fiscalizador dos tratores, isso aí como funciona e como eles funcionam. Estava conversando com o doutor João, não é como a gente quer que funcione, nem como a prefeitura quer que funcione. Porque, por exemplo, aqui, dando um exemplo para ele aqui, você pega um trator, entrega na mão de um presidente e ele nomeia um gestor ou ele mesmo pode ser o gestor. O trator é da prefeitura. É uma comodata. Ele pode fazer o que ele quiser. Só que a prefeitura, a partir de ser comodata, ela não pode arrumar nada dele, arrumar pneu e tal. Essa pessoa, se ela for uma pessoa muito cuidadosa, ela vai fazer o serviço, vai ganhar dinheiro e muito. E vai atender essa associação. Esse é o motivo do trator estar em algum assentamento ou pequeno ou com a Associação de Pequeno Produtor, para eles terem um trator. É para atender quem não tem. Tem muitos assentamentos aí, que se não tivesse o trator da prefeitura, vai funcionar melhor do que com ele, sabe por quê? Porque dentro do assentamento, por exemplo, a Vale da Esperança, lá tem uns 5 tratores lá que o pessoal trabalha. E esse dono dos tratores, eles fazem hora para as pessoas. Vamos botar que a hora hoje está 180, ele cobra 180. O trator que a prefeitura tem lá, com comodata, ele quer cobrar o mesmo preço. Aí eu disse, não, você tem que fazer um pouco melhor, porque esse trator, você não tá cobrando. Você tem que ser um valor de manutenção na mata, do óleo diesel e da pessoa que trabalha. Mas a pessoa que está, mas rapaz, meus pneus estão tudo careca, não tem que fazer o mesmo preço, porque não estou ganhando nada, não está... Sempre tem um lero-lero no negócio. Só terminando aqui. Então é isso que funciona com os tratorzinhos. Na questão dos tomatas, quando o Ministério determinou, aprovou o projeto, o nosso deputado, né, na época, conseguiu, de última hora, no último dia tinha até perdido o prefeito e falou assim, ó, se não vier o dinheiro, eu vou botar os 150 mil nesse, para pagar os tomatinhos. Aí seria diferente. Mas como não foi, veio do esse negócio não precisava ter feito a chamada pública. Porque ela já foi feita, chamada pública, no Ministério, para 31 as associações que estão assim. Aí, no dia de entregar, o cara tem que estar com tudo arrumadinho. Associação, tal, documentação. Como a prefeitura faz qualquer contrato de comodato.
Um então, minuto.
Só para encerrar aqui, presidente. Então, o que acontece? Esse sentido dos tomatinha foi desse jeito. Então, nem precisava disso. Tanto é que eu falei para o Michele, pega o documento do Ministério e leva para a promotora lá, que pediu isso, que o promotor da prefeitura falou, não, faz o chamamento. Chama as 31. É chamamento. Não vai aparecer nenhuma que tenha conta, porque quem é que consta nesse documento que veio do Ministério? Igual os tratores de Tião Caroço. Eu fui lá com o Clésio, e ele arrumou 250 mil, uma emenda para você, 250 mil, para você atender o rapaz lá do Mandiocal, porque ele esteve aqui comigo e eu só posso fazer atrás de você. E assim ele fez. Depois o Clésio pediu para o Barreiro, então eu vou dar 2. E aí foi assim, aí quando ele esteve com o governador aqui, ele deu uma cutucada no prefeito, no governador, já que você ainda tem um saldo de tantos mil, vou dar 10. Aí sim, chamada pública. Porque passou a ser 10 sem ser numerado a quem veio. Porque toda vez, por exemplo, se eu pedir uma coisa para uma associação, e para uma, só assim, só um exemplo, viu, Simone? Só um exemplo. Eu pedi para a associação tal, uma máquina, vamos botar que seja uma máquina, uma casa de farinha, pronto, uma casa de farinha. A máquina veio, vai para a associação tal, o que pediu? Não, vamos fazer a chamada pública. Ué, chamada pública porque ninguém pediu, eu que estou com a minha necessidade. A minha necessidade, eu quero uma casa de farinha para isso, para atender 30 e tantos moradores que produzem tantos quilos de farinha aqui e precisa de uma tal. Essa é a chamada pública, que já é feita junto à emenda que você faz a qualquer deputado, ou federal, ou estadual, ou ministério. Agora, como esse o governador mandou para a prefeitura, aí mudou a situação. Então, essa chamada pública. E aí, por quê? Aí, por que você vai vir? Agora, assim, na prefeitura, já tem 17 tratores andando aí por aí. É, já estão no assentamento. Quebrado ou não, problema da associação. Ela que não gerou. Então, aí a gente fala assim, quantas associações faltam para receber? 10. Por isso nós pedimos 10.
Ô, Con.
Porque falta só 10.
Vereador Con de Paiva.
E aí pode entrar uma pessoa de última hora? Não, eu estou aqui, tá, eu vou entrar. Mas ele não teve, né? O pedido que teve, quer dizer, você vai lá fazer uma sair, vai 200 vezes em Goiânia, vai em Brasília, vai no governador, vai no presidente, consegue a coisa para chegar aqui no local e nós fazer uma chamada pública que vai atender, às vezes, que o cara que nem teve nenhum movimento para salvar a sua associação.
Princípio da impessoalidade,
e vai chegar e falar assim. É, e vai chegar e vai falar assim, não, eu também sou. É igual mulher, assim, eu não gosto, porque mulher é bicho terrível. Se você fizer um concurso, pode ter certeza, se tiver 10 mulheres e 2 homens, os 2 homens perdem. As 10 vão ganhar. É uma inteligência fora do comum. Vocês são excepcionais. Porque eu defendo a mulher. Inteligente, dedicada. Só que tem coisa que nós homens fazemos que vocês não dão conta. Por exemplo, mexer no tal do trator. Não, elas mexem, mas não, eu sei, não é assim. Coisas brutas, brutas. Homem é bicho bruto. Eu nunca diminuí uma mulher. Minha mulher é fabulosa, minha mulher. Se não fosse minha mulher, eu não tinha o que eu tenho, não. É o juízo que tem dentro da casa. Um homem sempre, às vezes, fala, ah, fala do homem, da mulher, fala brincando, né? Aí tem uns caras que falam que eu sou macho, como é machista? Ah, se eu fosse machista, eu deixar minha mulher mandar em mim o que ela faz, o que ela quer? É só pedir, eu estou lá para resolver os problemas dela. Então, gente, essa questão dos tratores, de ter anuência, por isso essa confusão. Esse pessoal está precisando desse trator há muitos anos, cara. Agora mesmo, essa semana, a prefeitura, junto com a secretaria, está dando milho. E os caras ligando para mim, engraçado, né? Vocês com as máquinas aí, e nós vamos plantar os milho de enxada.
E detalhe, sair da roça, enfrentando estrada ruim, ponte ruim, para vir buscar 2-3 litros de milho. Isso. Tem que vir aqui, é ou não humilhação?
Tudo isso.
Não falta gestão? Respeito?
Tudo isso. Mas nós estamos aí para isso, Simone, para arrochar o negócio, e vai sair esse tratorzinho, nós vamos entregar.
Eu preciso só finalizar, mas tem duas a parte.
Devolvo a palavra, porque eu falo mesmo, porque está acabando as sessões.
Tá certo, você está certo.
E eu já estou com saudade para o ano que vem, já.
Como é que faz, presidente? Eu posso finalizar e passo, eles pegam a palavra, dou a parte?
Pode, pode falar. Fala o tanto que você quiser, Simone, quem manda que eu sei.
Aí você passa aí.
Tá, joia, eu pedi outra palavra, beleza. Só para deixar claro sobre essas tobatas. O valor total global foram 155 mil, 143.250 foi repasse do deputado Major Vitor Hugo, que a gente entrou nesse trâmite para viabilizar a entrega dessas tobatas, e teve uma contrapartida do prefeito, da prefeitura, de R$ 11.750. Ou seja, essa foi a contrapartida da prefeitura. É só para deixar bem claro e dizer que a insatisfação existe e nós estamos aqui para lutar pelo povo da zona rural.
150 mil foi do Major Vitor Hugo, é isso?
143 mil.
Não, beleza.
A contrapartida do prefeito foi só 11 mil.
Não, tranquilo.
Isso já tem mais de 3 meses, tá?
Líder,
só para constar.
Só para voltar à questão do trator. Lógico que o senhor, o Marquinhos e o Clésio têm aí 10 tratores para ser entregue, né? Através do... Ah, não, sim, mas foi através de vocês, vocês foram atrás. Está aqui, né? Tá. Como é que vai ser o critério para aquela associação que tem o trator? Que ele, vamos supor, meu trator está velho, eu não quero mais, porque eu já fiquei sabendo, com que tem associação aí, associação, que eles estão de olho nesse trator novo, justamente para pegar e tirar o velho dele lá e mandar para a prefeitura, mas ele vai estar funcionando. Só que está funcionando em 2 ou 3 fazendas de gente que mandou arrumar o trator lá. E aí, como é que vai ficar a situação?
Ah, uma das questões, inclusive, a Michelle entregou hoje para o assessor jurídico, das várias indicações, a pessoa tem que ter associação registrada com toda a documentação. Tem que ter DAP, tem que ter isso. Não pode ter sido agraciado com nenhum trator ou contrato com a prefeitura ou o Estado. Então, quem tem seu trator já está fora. Velho ou novo.
Tem que, ele não vai ser
sabe contemplado. Como é que ele faz para ganhar? Ele tem que devolver o trator dele para a prefeitura em perfeito estado. Se ele devolver sucateado, ele não vai ser agraciado para a prefeitura mais nunca com o trator.
E se eu te falar, e se ele pegar esse trator e devolver, vamos supor, daqui 2-3 anos, do mesmo jeito que está entregando esse...
Quem devolver?
Associação, igual está entregando esse.
O presidente da associação é que manda, que tem um contrato com a prefeitura, o contrato de comodato, o presidente. Se o presidente fazer, ó, eu estou saindo da presidência e não vou mexer com o Maná. Então, você tem que devolver. Aí você tem que devolver em uso. Em uso. O trator está funcionando, tem tantos anos, tantas horas... A grade, a carreta, está tudo aqui. Entregou para a prefeitura. A prefeitura pode repassar ele a outra associação, se quiser, ou então o seguinte, quando o presidente sai, quem assume é o vice. Se o vice, não, eu quero ficar com o trator. Ele vai vir fazer um novo contrato com a prefeitura, o vice, nomear um novo gestor. O gestor é quem é o tratorista. O tratorista e o caixa, né? Porque ele cobra as horas e tal. São duas pessoas que vêm. Quando o presidente quer ficar ele mesmo de tratorista, ele fica. Mas se não... Quem vai ficar é o gestor. E aí, sim, toda vez... Então, esse trator, até tem eu até ia no INCRA para me ver isso, porque uns veio do INCRA. Veio para a prefeitura para isso. Porque tem um tempo de uso. Tudo tem tempo de uso, né? Então, tem um tempo de uso que eles são considerados sucata. Se é sucata, você está devolvendo para a prefeitura sucata. Então, você não perde o direito de concorrer a outro. Mas primeiro ele tem que ser declarado sucata. Por exemplo, trator de 15 anos, ele tem, eu sei de uns 5 tratores, está só, não tem mais nada, que as peças que tinha, os novos já roubou e botou em outros. Então, esses presidentes têm que vir e falar, ó, passou para o presidente tal, 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 eu estou no quinto presidente, eu recebi desse jeito. Devolve a prefeitura vai receber, vai declarar que aquela máquina é sucata. Igual nós temos ambulância sucata, aí no próximo leilão, qualquer coisa assim, ele vai ser vindo. Só que aí a associação, ela agiu de boa fé. Entendeu? Eu não agi de má fé. Ah, eu estou com o caminhão, trator quebrado e eu quero outro. Não é isso. Tem que cumprir com o regimento, com o contrato de locação que é feito, de comodato, na locação, de comodato que é feito com ele. Ele assina quando ele recebe.
Só outra dúvida aqui. Manda também. Aí. Um exemplo, juntou um ou dois fazendeiros lá, pegou o trator da associação e arrumou ele. Beleza? O trator está funcionando. Esse trator, sendo igual o senhor falou assim, vai devolver para a prefeitura para ele colocar um outro novo lá? Sendo assim que o fazendeiro arrumou o trator. Então tá. É isso que eu quero saber, porque tem resposta para dar. O pessoal está perguntando, se nós temos um trator aqui, nós vamos ficar com esse velho que está funcionando. Mas e aí, vai vir outro novo? É essa a pergunta que eu quero saber. Porque muitos da associação estão falando, tem associação e estão falando para mim que vai entregar o velho que está lá, ou que seja o sucato, ou está funcionando, vai entregar o velho para pegar o novo.
Por isso que o chamamento público do Dr. João Tel elogiou aqui, por exemplo, se lá, se você tem 17 que tem, quer devolver, vamos botar 10 quer devolver. E quantos, os 10 que não nem recebeu, que direito que ele tem? Tem 10 que não receberam. Das 20, nós temos 29 associações só funcionando no nosso município. Só falta 10 trator para todo mundo ter. A velha ou nova. Então nem precisaria de negócio, porque nós temos trator um para cada lugar.
É porque o que eu pergunto, com Jazinho Clésio, é porque tem associado, moradores lá, que nunca teve o prazer de usar esse trator. Porque fica só na mão dos mais próximos, entendeu? Aqueles que têm mais infinidade com o presidente da associação. Tem morador lá que é doidinho para o trator entrar na chacrinha dele, com... Não é para plantar, não. É só para limpar a frente da casa dele. Não entra, realmente. Ele nunca usou. Tem moradores que nunca o trator entrou na terra deles. Pois não, Clésio?
Só para terminar a resposta, Clésio? Realmente isso acontece. Mas muitas vezes, às vezes a gente fala de trator, o trator vai... O trator não tem nada de bonzinho, não. Ele não trabalha de graça para ninguém. E às vezes eu queria... Esse trator nunca trabalhou para mim. O senhor comprou a hora?
Se mesmo eles vezes pagando, ele não vai, Cléo.
Eles falam isso, pagando não vai.
Vereador
Conde, mas a maioria que eles fazem é não pagar mesmo.
Isso aí é falta de gestão. O que acontece?
Gestão também.
Não, o que acontece?
Mas a gestão não é da prefeitura, é gestão do presidente.
Com até a opinião aqui do a observação do Marquinhos, criar uma superintendência de controle desses tratores. Cria superintendência na prefeitura aí, e fiscaliza se realmente tá trabalhando para todas as pessoas que estão precisando e se realmente tá em bom, tá conservando o trator, porque às vezes o camarada pega o trator, coloca debaixo de um pau lá, mas não atende um vizinho. Tá parado. Se acha que é o dono do trator. Tá, então falta gestão, falta criar uma superintendência para controle desse maquinário. Eu acho que sim. É só assim a gente consegue atender as pessoas que precisam. Concorda, Cier?
Aí sim, Clésio, aí vai funcionar, porque aquele morador que realmente quer fazer 10 horas, ele vai vir aqui, fazer, vai marcar seu dia, ó, vai 3 dias para fazer essas 10 horas, 3 dias só está na fazenda, na chacrinha de fulano lá, nesses outros dias.
Prefeitura depois... não dá conta de fazer isso não, viu?
Pois sim. É, para onde é que eu falo assim, a questão que o Clésio falou, falta de gestão. E vai continuar do mesmo jeito, alguns se beneficiando mais, e aquele realmente que precisa mesmo, só para poder manter a chacrinha dele limpa, ele não vai ser beneficiado.
Porque, na verdade, vereador, se tem pessoas que pegam esse trator e ficam trabalhando em benefício próprio. É o que acontece muito. O cara pega o trator, começa a trabalhar para os outros e ganhar dinheiro. E é o que acontece. Então, falta gestão. Tem que ter uma superintendência para fiscalizar e acompanhar esses maquinários.
Ou então, o presidente da associação ser honesto de verdade. Obrigado, presidente.
Tem mais ninguém inscrito não, né, vereador? Com a palavra, vereadora, professora Nilza.
Muito obrigada, presidente. Bem, eu trago hoje para essa casa um tema que eu desejei trazê-lo no início do meu mandato e não consegui. Por questões de agenda, por não conseguir a tribuna, pelo nosso convidado Rafael Frois, que foi quem suscitou a necessidade do debate, não poder vir à casa no tempo que nós tínhamos livre, mas eu quero falar do BMX. Conhece, vereador Marquinho, BMX? Esporte radical, praticado nessa cidade e muito pouco conhecido. É uma modalidade do ciclismo radical e, infelizmente, essa casa debate muito pouco esporte. Nós temos hoje mais de 110 times de futebol e você que acompanha, sabe o quão pouco falamos nessa casa sobre esporte, todos eles. E BMX é a primeira vez que vai ser debatido aqui no tema livre. Eu imagino, pelo menos o tempo que eu estou aqui, é a primeira vez que eu trago esse tema aqui e que vai ser debatido como algo necessário de ser debatido e de ser considerado tema importante para debate. Aqui na cidade nós temos uma modalidade do ciclismo radical. Ele, lá no ginásio do Parque Laguna, nós temos atletas de ponta. Felipe Santos, ele hoje concorre, ele é um atleta profissional. Temos a Derlane Roque, que é atleta da Seleção Brasileira de Ciclismo, foi campeã brasileira de BMX Parque, vice-campeã brasileira de BMX Parque, quinta colocada no Pan-Americano de Lima, no Peru, em 2019. Já competiu no Circuito Mundial de BMX dos anos de 2019 e 20, representando a Seleção Brasileira. O Felipe recentemente se tornou atleta de nível profissional e nós não o conhecemos, nem a Derlane, nem o Felipe. Porque é um esporte radical. Tem mais de 30 atletas hoje que praticam nessas pistas. Vocês conhecem os meninos aqui da medicina? Vocês conhecem lá o espaço onde é praticado o BMX? A modalidade. Pois aqui em Formosa nós temos atleta em nível profissional, campeã internacional, e aqui nessa casa eles nunca vieram, eles nunca falaram e nós não conhecemos. Como é que a gente vai incentivar, ter como pertencimento, amar, valorizar, se a gente nem conhece? É uma pena que hoje o Rafael Froes não pode estar aqui, eu não consegui convidá-lo, inclusive, porque eu trouxe o tema para casa, porque é a nossa penúltima sessão, e não teria como a gente fechar o ano sem comentar da necessidade que a gente tem de conhecer a rampa, e aí eu convido todos os vereadores e vereadoras aí naquele ginásio de esporte lá do Parque Laguna, e conhecer a rampa, da necessidade que tem de fazer a topografia, de abraçar aquele evento, viu, Cie? Você, Cie, quem está aqui presente? Luciano, Cie, Subtenente Clésio, Marquinhos, Nema, vereador Com, delegada Fernanda, que ainda estão presentes nessa sessão, e os outros que estão fora conversando.
E tá,
precisam,
Neuza, e está jogado, né?
Precisa ir lá, precisa conversar com Rafael Froes, precisa trazer para essa casa o debate. São mais de 30 jovens, a gente tem atleta internacional, a gente tem atleta em nível campeão e campeã aqui nessa cidade, e a gente não conhece o esporte, a gente não conhece a quadra, a necessidade de ajuda, de uma topografia. A gente chamava de croizinha antes, né? De os meninos pular, de saltar. E quando eu fui lá, junto com a Nara, minha assessora, e o Eduardo Felipe, conhecer, e que o Froes, Rafael Froes, me apresentou todo o esporte, eu fiquei encantada. E aí eu trago para essa casa hoje a necessidade de valorizar, de conhecer, e a cidade, ir conhecer. Formosa tem muito, muito carente, bem longe da necessidade do que pode ser, mas Formosa tem pista de BMX. Formosa tem atleta profissional. Formosa tem campeã, que é a Derlane, neste esporte. E a gente precisa valorizar, a gente precisa conhecer, a gente precisa abraçar. Extrema necessidade, ele vem pedindo há muito tempo ajuda, e hoje ele pede socorro. E aí eu tenho pedido para essa casa, é a nossa penúltima sessão, para o ano que vem, vocês precisam ir, essa casa precisa abraçar esse esporte, precisa socorrer o Rafael Froes, precisa ouvi-lo. E aí eu peço que vocês o convidem ano que vem para a tribuna, para que ele popularize esse esporte e para que possa ser um esporte da cidade, assim como é o futebol, assim como tem outras modalidades que a gente já conhece. Esse também precisa ser conhecido, abraçado, valorizado. Obrigada, senhor presidente.
Não tendo mais ninguém inscrito, declaro encerrada a presente sessão. convocando a todos para amanhã, às 9 horas da manhã.